Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, procurando ser céleres, que temos agora a audição regimental, digo, e para esta audição regimental, como sabem, há uma intervenção inicial na primeira ronda do Governo, depois há uma intervenção de cada grupo e resposta direta do Sr. Ministro, 5 minutos cada um, segunda ronda, 3 minutos, com a mesma modalidade, e depois uma terceira ronda. O Sr. Ministro tem 10 minutos para fazer a primeira intervenção e tem a palavra para fazer a intervenção. Faz favor, Sr. Ministro.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação, senhoras e senhores deputados. Esta é, presumo, a nossa última encontro em termos de uma audição com termo regimental. Teremos ainda, creio que, uma outra em resposta a um requerimento sobre a questão dos incêndios de Monchique, mas em termos da política geral da agricultura, este será o nosso último encontro. E por isso queria dizer-vos que é com muita, alguma pontinha de emoção, eu comecei este mandato como presidente, como deputado e presidente da Comissão de Agricultura. Devo dizer que no dia em que fui eleito aqui presidente da Comissão, não imaginaria que ia acabar o mandato como Ministro da Agricultura. Mas creio que foi um período em que, enfim, nos relacionámos aqui dentro do quadro de divergência política que é normal no Parlamento, mas acho que o Governo foi prestando contas, procurei sempre possível responder atempadamente aos requerimentos, peço desculpa por um ou outro que possa ter ultrapassado o prazo regimental, mas sempre procurámos dar respostas e ir permitindo que o Parlamento acompanhasse, como é seu dever, a atividade governativa. E por isso, neste nosso último encontro, é com alguma satisfação que apareço perante vós, com a satisfação de poder dizer que o programa de governo que foi aqui aprovado está praticamente integralmente cumprido. Se tiverem o trabalho de folhear, verificarão que tudo aquilo que nós cá tínhamos, passar os 500 para os 600 euros na pequena agricultura, no primeiro pilar da PAC, passar dos 25 para os 40, mil euros, de ter introduzido o pagamento redistributivo, aumentando os primeiros 5 hectares de cada exploração em mais de 50 mil euros, da criação do Estatuto do Jovem Empresário Rural, enfim, do Programa Nacional de Regadios, das medidas excepcionais de apoio ao leite, ao setor do leite, a reforma da floresta, enfim, todos, portanto, posso dizer que do programa do Governo tudo está executado ou em execução, o que naturalmente me deixa uma grande satisfação. E queria dizer-vos por isso que fazemos, portanto, um balanço positivo. Aliás, a única medida relevante que não foi cumprida, permitam-me agora este pequeno remoque, deveu-se ao Parlamento, que foi a questão do Banco de Terras. Tenho pena que não tivéssemos podido concretizar o Banco de Terras, porque era um instrumento muito importante para que todo o património fundiário do Estado disponível neste momento fosse orientado para o objetivo de instalar jovens agricultores. Permitiria também que todas as rendas e a venda de património futuro revertesse para a aquisição de novas terras para voltar a distribuir para os jovens agricultores, naturalmente que respeitando a decisão do Parlamento, que teve razões certamente ponderosas para inviabilizar esta medida, me deixa muita pena porque teria sido um excelente instrumento para promover a alteração de um problema gravíssimo que é o envelhecimento da nossa população ativa, do nosso empresariado rural. Mas, enfim, será uma medida que certamente novos deputados e um futuro governo não deixarão de voltar a reequacionar. Como tenho dito aqui nas audições que temos vindo a fazer, digamos, os nossos pilares fundamentais é o regadio e a floresta. No regadio já tive há pouco a oportunidade de vos dizer qual é o grau de execução. Portanto, nós temos neste momento 139 projetos de regadios tradicionais no montante de 17 milhões de euros, quase 18 em execução, e com isso voltámos uma vez mais a olhar para a pequena agricultura, a tentar criar melhores condições para que ela seja competitiva e possa progredir. Aprovámos 26 projetos no âmbito da segurança das barragens na ordem de mais de 16 milhões de euros. aprovámos 9 regadios, 7 grandes projetos no valor de quase 72 milhões de euros e na reabilitação e modernização de regadios aprovámos outros 53 projetos na ordem dos 207 milhões de investimento, totalizando, portanto, um conjunto de 225 projetos e um montante já aprovado e em execução de 312 milhões de euros, estando agora a decorrer, como sabem, as dotações do BEI em concursos que foram os primeiros abertos no mês de maio e que visarão, no conjunto, atingir os 100 mil hectares até 2023. Gostava-vos de dizer que nos regadios tradicionais a Aveiro beneficiou de 5 deles, Braga 20, Bragança 15, Castelo Branco 5, Coimbra 10, Guarda 3, Leiria 1, Porto 7, Viana do Castelo 22, Vila Real 38 e Viseu 13. E no que diz respeito à segurança de barragens, a Aveiro com um projeto, Bragança com 6, Castelo Branco 2, Guarda 1, Leiria 1, Porto Alegre 4, Santarém 1, Vila Real 4, Viseu 6, no total de 26. Os novos regadios os grandes projetos estão em execução nos concelhos de Castro Marim, Portel, Campo Maior, Montemor-Novo, Alfândega da Fé, Vila Flor e Mirandela. E o Programa Nacional de Regadios tem inventariados um conjunto de outros 53 projetos, enfim, espalhados um pouco por todo o país, em termos de intenção de investimento, já que os concursos ainda estão a decorrer e certamente outros avançarão. Poderia avançar mais com os dados sobre o estado de cada uma das obras e os montantes executados e de investimento, mas enfim, a informação que fica disponível para os senhores deputados, se quiserem a ele ter acesso. O outro grande pilar da política agrícola comum é a reforma das florestas, que, como sabem, foi lançada em 2016, ainda antes dos tristes acontecimentos de 2017, que vieram, de facto, deslustrar um pouco esta iniciativa política, já que a partir daí, foi impossível falar de florestas sem que viesse a ela associada o drama que a todos nos emocionou e emocionará, certamente, para o resto das nossas vidas em 2017, mas isso não impediu, antes pelo contrário, constituiu um estímulo adicional para levar mais longe esta importante reforma estrutural. Eu penso que será, enfim, já têm brincado comigo, porque eu uma vez disse, enfim, numa entrevista meio a brincar, que esta reforma era a maior reforma da floresta desde os tempos de Dom Dinis. E a partir daí passei a ser muitas vezes, enfim, associada a esta frase, enfim, num tom, às vezes algo jocoso. Não disse, obviamente, por brincadeira, mas é uma reforma que tenho a certeza que marcará a nossa história, a nossa história florestal, porque mudar o perfil da nossa floresta é trabalho para não menos de uma geração. E não menos de uma geração se houver esforços continuados dos diversos governos que sucederem, que não serão naturalmente todos da mesma cor, portanto, em democracia o poder é sempre transitório, os mandatos têm maior ou menor duração, mas os governos acabam sempre por suceder e, portanto, o nosso objetivo é criar condições de irreversibilidade desta grande reforma que está a avançar em todas as frentes. Está a avançar na frente do ordenamento florestal, da gestão florestal, da prevenção, está a fazer-se um esforço sem precedentes. Este ano o montante alocado à prevenção é um montante sem precedentes, 160 milhões de euros. Estamos a executar em todas as faixas de gestão de combustível, mosaicos, enfim, em todas as medidas preventivas, temos um conjunto de metas de execução que também não têm qualquer precedente antes e estamos naturalmente a procurar adaptar todos os instrumentos para que tenhamos uma floresta diferente no futuro e para isso mobilizando todos os recursos, racionalizando e orientando no mesmo sentido todos os instrumentos do PDR, com o compromisso que tenho reiteradamente assumido que não retiraremos um euro à dotação que está prevista para as florestas, contrariamente àquilo que sempre sucedeu no passado. E sem fazer nenhuma crítica que possa constituir um remoque, gostaria de chamar contudo a atenção que o governo anterior retirou das florestas quase 200 milhões de euros. Não é? Portanto, nós tudo estamos a fazer para que tal não aconteça e porque a totalidade da dotação do PDR dirigida às florestas seja alocado ao setor. No PDR estamos também satisfeitos com o nosso desempenho. Temos neste momento 53% de execução global. E eu acho que quando se fala de execução, só se pode falar da execução global, porque não, se fôssemos falar das medidas que têm menor execução, quem está na oposição dirá que é pior. Se viesse usar esse critério, usaria a melhor e seria muito superior a 53%. Portanto, 53% de execução significa quase um ano de avanço relativamente ao PRODER. Ou seja, o PRODER, com os mesmos 5 anos de programa, tinha 40% de execução, 41%, salvo erro, contra os 53%. Estamos a executar melhor. E, portanto, queremos não só executar melhor, como chegar ao fim e integralmente utilizar a totalidade dos meios disponíveis. Já estão neste momento pagos cerca de 2.200 milhões de euros, portanto estes 53% de execução implicam este montante financeiro global. Estamos agora a fazer um grande esforço, e esta, digamos, era uma notícia positiva que queria deixar aos senhores deputados, um esforço muito positivo para que paguemos no próximo ano as medidas agroambientais, uma vez que, como sabem, o governo anterior decidiu, no âmbito do PDR, que as medidas agroambientais teriam uma duração de 5 anos. E o quinto ano é este último, quer dizer que para o ano não haveria agroambientais, que significa um envelope na ordem dos 130 milhões de euros. Estamos agora a procurar, através da limpeza dos projetos não executados das outras medidas, procurar encontrar os montantes necessários para poder pagar. E, aliás, quando fizemos agora o pedido de inscrição para o PU, que acabou agora no mês de maio, incluímos num formulário uma pergunta explícita e obrigatória para os agricultores, dizendo que quem pretende ter um ano transitório de agroambientais tinha de o mencionar e, naturalmente, que faremos o pagamento dessa medida, desejavelmente procurando alocar-lhe os 130 milhões de euros para pagar na totalidade, a 100% do valor, se porventura não for possível obter todos esses montantes, mas estou convencido que lá chegaremos. Neste momento as contas que temos já nos apontam para uma reorientação das verbas na ordem dos 100 milhões, portanto as agroambientais no próximo ano terão um ano transitório, portanto isto é uma medida que os agricultores muito, aliás já tive a oportunidade de dizer recentemente, porque é importante que saibam com o que podem contar no ano que vem. Outra notícia importante que queria dizer, e esta digo aqui em primeira mão, vamos abrir no terceiro trimestre deste ano, mesmo antes da negociação concluída dos instrumentos financeiros da PAC, vamos abrir um novo concurso do VITIS, o Programa de Reestruturação da Vinha, de 50 milhões de euros. Portanto, é outra notícia pela qual os agricultores anseiam, porque temos a certeza de que iremos ter no novo quadro, uma vez que já conseguimos, digamos, em negociações com a Comissão, o prolongamento do VITIS, e iremos, portanto, abrir no final deste ano, nacionalmente condicionando os pagamentos à disponibilidade orçamental do próximo quadro, mas na certeza de que avançaremos assim com a possibilidade de termos mais rapidamente aprovados estes programas. Portanto, Sr. Deputado, eu acho que já ultrapassei agora o meu tempo, mas talvez seja preferível responder às perguntas, mas pronto, creio que o setor agrícola está bem, continua a crescer, continua a exportar e continua a ter um grande dinamismo e uma grande procura de apoio para o investimento e para a inovação.
Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado. Sr. Deputado António Lima Costa, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, renovo os cumprimentos. E nesta que é, como disse, a última audição da legislatura, é obviamente a altura para fazer um balanço da atividade do Governo. O Sr. Ministro acaba de olhar para o copo meio cheio, mas porventura não será assim. Fazendo um balanço, não com base em percepções que o Governo bem consegue criar, mas um balanço objetivo com base em números concretos, um balanço das realizações concretas na área da agricultura, esse balanço não é de modo nenhum tão positivo ou não é sequer positivo como aqui referiu. Vejamos com números. Ao nível do investimento e competitividade do setor, designadamente do PDR 2020, decorridos quase sete anos do PDR 2020, a execução está muito aquém do desejável para manter o dinamismo que o setor agrícola demonstra e que a política pública deve cativar e apoiar. A taxa de compromisso é de apenas 85%, quando para se garantir... Apenas 85%, claro. Quando para se garantir um aproveitamento total dos fundos, o Governo teria de ter já neste momento uma taxa de compromisso de cerca de 100%. Foi o que aconteceu, aliás, com o anterior quadro comunitário, se bem se lembram. Mas quanto à execução, que é mais grave ainda, constata-se que há apenas uma taxa de 52%. Das três áreas que são realmente importantes para o desenvolvimento da nossa agricultura, as taxas são baixíssimas. É que já decorreram 6 anos do 7 do programa, 52%. E vejam-se as percentagens intercalares. A área da inovação e conhecimento tem apenas 27% da taxa de execução. A área da competitividade e organização da produção tem apenas uma taxa de execução de 40%. A área do desenvolvimento, que é fundamental para os pequenos projetos, para a agricultura familiar, como há pouco falávamos, tem apenas 18% de taxa de execução. E há pormenores, depois até, que são bem paradigmáticos do estado do programa, que é, por exemplo, o facto de as operações de aconselhamento aos nossos agricultores terem uma taxa de execução de apenas 5%. E, nas florestas, a taxa de execução ponderada das operações florestais é de apenas 38%, quase no fim do programa. Não podemos esquecer isto. Um outro aspecto fundamental tem a ver com as negociações da PAC, nas quais, a nosso ver, o Governo não teve um desempenho positivo. O segundo pilar da PAC tem um peso importante para Portugal, como sabemos, e o que está equacionado é a diminuição muito significativa das verbas atribuídas a Portugal, e isso será, de facto, um prejuízo enorme para nós. Na floresta não foram criados, por mais que o Sr. Ministro queira arvorar-se no grande reformador da floresta, não foram criados, de facto, instrumentos que aumentem ou tornem atrativo o investimento no setor da floresta, que é isso que importa aos produtores, é isso que interessa a quem está na floresta, e só dessa forma se conseguem resolver os problemas da floresta. O Governo foi uma desilusão nesse aspecto, não criou mecanismos para aumentar o rendimento florestal dos nossos produtores, e, além disso, tomou opções que em muito contrariam aquilo que era desejável, que era aproximar as pessoas do interior, captar populações para o interior. Veja-se, por exemplo, a questão do sistema de cotas para o eucalipto, que promove o abandono dos territórios do interior e acentua as disparidades entre territórios. Um outro aspecto é a questão do regadio, que é, de facto, o grande emblema do Sr. Ministro, mas é um emblema que apenas fala daquilo que acontece para o futuro. E nós estamos aqui numa altura de balanço, temos de ver o que foi feito até hoje, é de concreto, de palpável, e aí o Plano Nacional de Regadio é, de facto, uma grande desilusão. No fim da legislatura o balanço é simples, deu-se seguimento àquilo que vinha do anterior quadro comunitário de apoio, em concreto, o que está no terreno, os projetos que o Sr. Ministro aí elencou são a sequência do que vinha do anterior Governo, e, pasme-se, a taxa de execução da operação de melhoria de regadios é de apenas 10%, e, portanto, este número é bem revelador da falta de ambição e da falta de concretização. Ambição até pode haver, mas da falta de concretização ao nível do regadio. No que se refere ao VITIS, contrariamente àquilo que o Sr. Ministro diz, é preciso revelar aqui que em 2018, pela primeira vez em muitos anos, não abriram candidaturas para a reestruturação e reconversão das vinhas para o VITIS. Foi uma exceção na última década, nos últimos 12 anos, talvez. Tomaram-se opções, além disso, erradas na elaboração dos critérios de prioridade que excluíram os pequenos produtores. Há uma desorganização total por parte do Ministério nesta questão do VITIS, que prejudica o planeamento plurianual da reestruturação e reconversão das vinhas, e, em particular, no caso da região de Marcada de Douro, lamenta-se que o Governo tenha introduzido cortes nos apoios à reconversão e à reestruturação nos valores unitários, dado que é uma região que tem particularidades muito especiais e onde é muito difícil trabalhar, e o Governo cortou em 20% os apoios que estavam previstos. Tinha mais questões, mas refiro-me, se o Sr. Presidente me permite, apenas uma questão
concreta, então, que fosse breve, por favor.
Se prende com a questão do roteiro para a neutralidade climática, que, dado que amanhã em Conselho de Ministros disse que vai ser aprovado o documento final, e, portanto, o Sr. Ministro tinha dito reiteradamente que acreditava que a agricultura não precisava de ver previstas abates na bovinicultura, e, portanto, gostava de lhe perguntar se amanhã se confirma essa sua intenção ou não.
Muito obrigado.
O balanço é simples, muita parra e pouca uva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Odete João, do Partido Socialista. Faz favor.
Senhor Presidente, não é pergunta-resposta na primeira ronda.
Pergunta-resposta. O Sr. Ministro tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou, que me dão um imenso gosto responder. Ora, o Sr. Deputado considera que uma execução de 53% ao fim do quinto ano de programa é pouco. A execução do seu governo era de 40%, é bom. Quanto às negociações da PAC, o Sr. Deputado diz que as negociações são más. As negociações não começaram e estão num ponto incomparavelmente melhor do que estavam no início da negociação do quadro anterior. Basta-lhe dar dois ou três exemplos. O corte financeiro proposto é muito menor do que foi então. Medidas cruciais para Portugal que não constavam na anterior proposta, como a elegibilidade dos regadios, conseguimos convencer a Comissão a incluí-lo já na sua proposta. Os pagamentos ligados a alguns setores que não estavam na proposta anterior da Comissão, conseguimos levar a Comissão a propô-los já na sua própria proposta. Três ou quatro questões, outras que não me ocorrem agora. Portanto, quero dizer, estamos num ponto de negociação que é incomparável melhor ao quadro anterior e mesmo do ponto de vista financeiro, contrariamente ao que o Sr. Deputado diz, está garantido um montante financeiro exato para os agricultores igual ao do quadro anterior, antes do segundo pilar. No segundo pilar, se a negociação acabasse agora, os agricultores portugueses não perdiam um euro. Porque a Comissão propõe, que é bom, provavelmente o Sr. Deputado não sabia isto, não é? Eu acho que era obrigação saber, mas admito que possa não saber. Mas a Comissão propõe um corte de 10% no orçamento da União Europeia e propõe um corte para Portugal de 5%. Esse corte de 5% neste momento está situado à volta de 400 milhões de euros que incidiriam no segundo pilar. Mas a Comissão propõe, e nós vamos anular esse corte, tenho a certeza absoluta, como já conseguimos anular o corte dos 40 milhões de euros para o ZEI dos Açores que estava previsto. Vamos conseguir, assim como conseguimos obter mais 160 milhões no primeiro pilar. Vamos seguramente conseguir. Mas mesmo que não conseguíssemos, como sabe, a Comissão Europeia propõe um aumento do cofinanciamento nacional. O que faria, que nós vamos também tentar reduzir e também vamos conseguir. Mas se assim fosse, mesmo com o corte de 400 milhões no Fundo Comunitário, os agricultores portugueses não prometeriam um cêntimo. Ora, nunca no quadro da negociação anterior, no início da negociação, que ainda não começou, as questões se colocaram nestes termos. Por isso, Sr. Deputado, tanto a sua preocupação deveria ter sido, e muita, em 2013. Não tem a razão para manifestar as preocupações que está agora a manifestar em 2019. Isto relativamente às negociações da PAC. Floresta diz que não criámos instrumentos para o investimento. Ouça, o senhor deputado, que é membro de um partido que teve no governo anterior, que no PDR, nos instrumentos financeiros da floresta, retirou 200 milhões de euros, está agora a acusar um governo que diz que dos 500 milhões para a floresta não retirará um cêntimo, a acusar-nos...
Estamos a fazer o balanço do seu governo, não é do anterior governo, é do seu governo.
Não, senhor deputado, mas é que nós, quando falamos, eu quando falo hoje, não tenho medo de falar do meu passado. Porque nós só temos a autoridade para falar no presente quando, em idênticas circunstâncias no passado, fizemos igual ou melhor. Senhor deputado, os senhores deputados estão sempre aqui a dizer, por exemplo, a execução do PDR está muito preocupado porque só temos 85% de compromisso. Ó, senhor deputado, eu posso ter 85% de compromisso, mas o quadro comunitário que eu fui responsável por fechar, fechei com uma execução acima de 100%. E o quadro comunitário que o seu governo fechou devolveu 20 milhões de euros a Bruxelas. Eu sei que o senhor não gosta. Eu sei que o senhor não gosta que eu lhe fale do passado. Mas é que nós só temos a autoridade para falar no futuro quando não temos rabos de palha no passado. E sobre estas matérias, o Sr. Deputado está a colocar um grau de exigência para um conjunto de resultados da governação que são incomparavelmente superiores à do outro governo, quando nesse governo foi absolutamente incapaz de o fazer. Sr. Deputado, quanto ao regadio, também estamos disponíveis para comparar os resultados deste governo com o anterior. Já há pouco disse, nós conseguimos mais 200 milhões de euros, mais 260 milhões de euros do que aqueles que os senhores tinham colocado no PDR. Nós estamos a executar o PDR que os senhores negociaram e que os senhores puseram em execução. Duplicámos a verba para o regadio. Os senhores deram o Alqueva por concluído na sua atual configuração. nós vamos aumentá-lo em 50 mil hectares. Diz que não se vêem obras no terreno. Então o senhor conhece certamente qual é o procedimento. Foi preciso arranjar o dinheiro que os senhores não deixaram. 2 anos de negociação em 3 anos e meio de governo com o Banco Europeu de Investimentos. Foi necessário abrir os concursos. Foi necessário lançar as obras. Foi necessário elaborar os estudos de impacto ambiental. É necessário executar as obras. E o senhor queria que tudo já estivesse pronto. Mas mesmo assim, senhor deputado, sabe o que é que está em curso neste momento? Olha, está em curso, está em obra, a rede secundária da várzea do Beneficiato no Algarve. Está em obra o distribuidor do Val da Lama do empreendimento do Alvor. Está em obra a segunda fase da estação elevatória dos Álamos, que foi outra situação irresponsável que os senhores deixaram. O Alqueva tem 2 bombas para distribuir água por todo o sistema. Uma avariou no ano passado, felizmente depois da época de rega. Portanto, com o Alqueva a aumentar a sua área, correr o risco de se aquele sistema avariasse, e é um sistema que demora 2 anos a construir no único fabricante que existe na Suíça, podíamos ficar com todo o sistema de regadio com prejuízo. Essa obra está neste momento em obra. Está em obra a rede de rega da Vigia. Está em obra o sistema elevatório da Aldeia da Luz. Está em obra o canal condutor-geral do Aproveito do Mira.
Sr. Ministro, quando puder, agradecer-lhe.
Ouça, tenho aqui vários para lhe dizer o que está em obra, Sr. Deputado, que os senhores podem visitar. E, afim, apesar de faltarem poucos dias para o fim do mandato, se os senhores, era muito interessante que os senhores deputados pudessem verificar.
Pronto, muito obrigado,
Sr. Ministro. Falta aqui responder para esse.
Mas depois, Sr. Ministro, terá a oportunidade de responder nas outras respostas, no tempo que ainda tem. Bem. Sr. Ministro, muito obrigado. Sr. Deputado, o Deto João, do Partido Socialista, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todos os colegas deputados. E em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não podemos deixar de saudar o Sr. Ministro e toda a sua equipa pelo cumprimento do programa que foi disponibilizado e que foi aprovado neste Parlamento. Mas já falámos aqui de PDR 2020 e eu vou voltar a falar, porque não é por se dizer muitas vezes coisas que não correspondem à verdade que elas passam a ser verdade. E eu diria que o PDR 2020 está em velocidade de cruzeiro, contrariamente àquilo que disse o Sr. Deputado do PSD. E cito a gestora do PDR, a Sra. Engenheira Gabriela Freitas, que na audição de 26 de março disse-nos aqui, comparando de forma homóloga o que se passou do PDR em 31 de dezembro de 2018 e o PRODER. A taxa de compromisso do primeiro era, em 31 de dezembro de 2018, 84%, enquanto a do PRODER era de 59%. Estamos a falar de uma diferença de 25%. 25%. A taxa de execução do PDR era de 51%, enquanto que a do PRODER de 48%. Estamos a falar de uma taxa de execução de mais 8%. Portanto, senhores deputados, como é que negam esta realidade? E eu diria mais que quando o senhor deputado se diz insatisfeito com a execução do PDR, está a fazer uma autocrítica, mas está a dizer que a execução do PRODER foi péssima. Triturar os números e dizer, crer que eles demonstram aquilo que eles não dizem não é um exercício útil. Portanto, não é franco comparar medidas mais simples ou mais rápidas com outras que são mais complexas. Encontrar as vírgulas e situações que possam ter uma execução menor não traduz a realidade daquilo que se passa no PRODER. E já foi dado aqui o exemplo do regadio e permitam-me esta nota. Tive a oportunidade de visitar a obra do regadio no aproveitamento hidroelétrico de Sela, no Conselho de Alcobaça e Nazaré, que está a cargo da Associação de Regantes, e não deixo de saudar o Ministério da Agricultura por ter dado resposta a uma omissão dos agricultores que tem mais de 2 décadas. Com o avançar do calendário, é natural que o número de candidaturas, de novas candidaturas, diminui e os pagamentos vão aumentando. E, portanto, não podemos deixar de nos congratular com o facto de estarmos entre os 5 primeiros Estados-membros da União Europeia com a melhor taxa de execução financeira e uma taxa de execução financeira acima da média da União Europeia, que é de 38%. Os pagamentos estão também em velocidade de cruzeiro e significam neste momento quase 53% da despesa pública programada. E aqui temos um avanço de 8 meses relativamente quando comparado com o PRODER. A adesão do número de candidaturas ao PDR. Os resultados já alcançados demonstram bem a aposta que este Governo fez em setores essenciais como a agricultura, a floresta ou o mundo rural. E para isso muito contribuiu a simplificação de procedimentos, a capacidade de resposta mais célere, o aumento da monitorização e da eficiência, a existência de regras claras que diminuem naturalmente o número de reclamação, os concursos por região com critérios adequados à realidade territorial, que projetam deste modo um país mais coeso, mas que valorizam a diversidade essencial para o nosso futuro coletivo. A existência de setores com dotação própria garantem que não há concorrência entre os vários setores, evitando-se que a maioria dos recursos fique apenas num ou dois setores, como aconteceu com o PRODER, com a fruticultura e a olivicultura, em que mais de 60% foram alocados a estes dois setores. A Operação Limpeza permitiu libertar 62 milhões e o Sr. Ministro já nos disse aqui cerca de 100 milhões. Portanto, esta flexibilização das verbas alocadas vai permitir responder às necessidades de novos projetos e responder também à procura existente, como se passa com os jovens agricultores, em que a dotação passou de 20 milhões para 38 milhões. Portanto, Sr. Ministro, qual é a avaliação global que faz da execução do PDR 2020, nomeadamente nos setores do regadio, da floresta, mas também de todos os outros? Na sequência da decisão da Comissão Europeia de 8 de março...
Sra. Deputada,
Agradecer, o programa foi reforçado em cerca de 135 milhões. Alterou-se a taxa de cofinanciamento, ou seja, este é um esforço totalmente suportado pelo Orçamento de Estado. Como disse a Sra. Gestora do PDR 2020, esta reprogramação estratégica visa cobrir o overbooking das medidas agroalimentares. E faço-lhe a última pergunta. Sr. Ministro, esta situação de reprogramação estratégica deve-se ao buraco financeiro deixado pela Sra. Ministra do Governo anterior, a Dra. Assunção Cristas, de cerca de 200 milhões, que geriu de forma irresponsável os processos das medidas agroalimentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro, para responder. Tem a palavra.
Deputada, portanto, acho que faz uma avaliação positiva. Como lhe disse, os indicadores comparáveis, portanto, nós, e digamos, estamos aqui a enfatizá-los, porque o Sr. Deputado fez deles uma crítica. E, portanto, estamos a enfatizá-los com satisfação e com orgulho. Como lhe disse, a execução global do PDR é de 53% contra a média da União Europeia de 38%. É uma percentagem de execução que é mais de 10 pontos superior àquilo que foi, em igual período, executado pelo Governo anterior. Aliás, acrescentar-lhe até, nós ao fim do quinto ano já pagámos mais de 3 mil milhões e no mesmo período do PRODER estavam 2 mil milhões executados. Portanto, temos um montante de execução substancialmente superior. Relativamente ao cofinanciamento, nós fizemos, como sabe, o Governo anterior reduziu o cofinanciamento nacional e ao reduzir o cofinanciamento nacional retirou dinheiro aos agricultores. Passámos de 25%, que era o que estava negociado com a União Europeia e em execução, e passámos para 15%. Portanto, ou seja, o Governo anterior retirou dinheiro aos agricultores para poupar o Orçamento de Estado, ainda que o contexto era um contexto de grande restrição, como sabemos, mas retirou dinheiro aos agricultores. Retirou dinheiro aos agricultores. Nós aumentámos o esforço de Estado para dar mais dinheiro aos agricultores. A senhora, e foi uma medida, quando falou agora da necessidade que tivemos de cobrir aquilo que foi considerado o overbooking das medidas agroambientais, não foi por acaso que esse overbooking aconteceu. Esse overbooking aconteceu em cima do outro período, do último período eleitoral, e, portanto, foi um ato manifestamente eleitoralista, porque eu acho que estavam no Governo pessoas suficientemente competentes para saber quais eram, para estabelecer um limite ou para estabelecer um rateio. Portanto, a medida não foi inocente, a medida quis dar a ilusão de que todos seriam contemplados e mais tarde se veria quem pagava a fatura. Quem pagaria a fatura seria, obviamente, as outras medidas do programa onde iam retirar dinheiro. Portanto, era como aliás tinham feito com a floresta no quadro anterior, de onde retiraram 200 milhões de euros para distribuir para outros programas. Portanto, o que estava em causa era, por razões, na minha opinião, claramente eleitorais, aumentar o overbooking de uma medida fácil e popular para depois retirar esse montante às medidas de investimento. Na minha opinião, foi isso que aconteceu, é isso que procurámos corrigir. Aumentámos o cofinanciamento nacional, que em 2023 será de 23%, portanto, aumentando o esforço nacional para dar mais dinheiro aos agricultores. É isso que fizemos com as sucessivas reprogramações, designadamente no âmbito da floresta, onde a taxa de execução é bastante mais elevada do que no período homólogo e onde temos vindo a procurar ajustar essas medidas aos objetivos de reforma da floresta, que estão a ser cumpridos. Ainda ontem saiu um novo apoio de 5,5 milhões de euros para as empresas que operam no setor para modernizar os seus equipamentos. E, portanto, estamos convencidos que iremos, há pouco o Sr. Deputado, quando falava em 85% de compromisso, é evidente que iremos comprometer 120%, porque a única forma de ter uma execução a 100% é como aquela que aconteceu no quadro que eu próprio fechei, é aprovar projetos e overbooking, por forma a que a taxa de desistência, que anda próximo dos 20%, ou de insucesso, permita concluir a execução nessa ordem. É assim que iremos proceder. Portanto, o nosso objetivo é executar bem e executar integralmente, por forma a que não aconteça, tal como aconteceu no quadro anterior, a devolução de dinheiro a Bruxelas. 20 milhões de euros foram devolvidos a Bruxelas por falta de execução. E já agora aproveito só para lhe responder, como não pude responder ao Sr. Deputado Lima Costa, quando falou no VITIS. O VITIS é o maior programa, o programa que teve maior sucesso na nossa agricultura. Tive a honra de o ter criado. E o único ano em que o VITIS devolveu dinheiro a Bruxelas foi em 2015, 1 milhão de euros. Portanto, contrariamente ao que o Sr. Deputado disse, não houve anos sem abertura de concurso, e quem desperdiçou 1 milhão de euros por não execução pela primeira vez em toda a vigência do programa foi no ano de 2015, em que 1 milhão de euros foi devolvido a Bruxelas. Houve, sim, senhor. Houve abertura de concurso ano passado, sim, senhor. Relativamente a outra questão que não tinha pedido responder e que aproveito agora ao tempo de antena para o fazer, o Sr. Deputado Lima Costa falou na questão do roteiro da descarbonização, que vai amanhã a Conselho de Ministros, e estou certo e recomendo que esteja atento às conclusões.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu começo por abordar o PDR 2020. O número de 53% é um número incontestável e, portanto, não vale a pena dizer mais nada sobre ele, assim como o esforço que está a ser feito para desburocratizar os procedimentos. Simplesmente, esse esforço vai ter que ser muito aumentado, porque chegam-me ainda reclamações de muito atraso e de elevada burocracia no tratamento dos processos. Chegam-me alertas de que, para os mesmos avisos, mudam as orientações e fórmulas no cálculo da VGO, em diversos concursos. Desculpe. Demora excessiva na análise de projetos. Desculpe. E posterior libertação por parte...
Senhor Deputado, o Sr. Ministro me ouviu, não se importa de repetir, por favor.
Não conseguiu ouvir bem aqui.
Faz favor de repetir.
Ok. Eu estava a dizer, eu comecei por dizer que era preciso, enfim, continuam a chegar-me alguns alertas para excessiva burocracia e atraso na análise dos processos. Eu estava a dar alguns exemplos. E o exemplo que eu estava a dar era, por exemplo, um caso que não será o único, que uma candidatura submetida em fevereiro de 2018 e já aprovada, e ainda não está disponível para ser assinado o termo de aceitação. Isto para a limpeza das faixas de gestão de combustível e, portanto, se calhar só valerá para o ano que vem. E isto, portanto, são atrasos. Também no caso de excessiva demora de projetos, muitas vezes devido à análise e emissão de parceiros por parte do ICNF, e então quando envolve ICNF e baldios, os parceiros chegam a atrasar-se 1 ano e meio, o que é manifestamente exagerado. Depois, a própria cálculo da VGO gera desigualdade entre diversas regiões do país, porque há muitas regiões onde é difícil constituir OPs, e já agora eu recordo que havia um compromisso, pelo menos verbal, de rever a legislação sobre as organizações de produtores e que até ver ela não foi revista e, portanto, o que dificulta a criação de organizações de produtores, o que depois tem consequências na avaliação das candidaturas ao PDR 2020 e, portanto, isto gera aqui um conjunto de desigualdades que são percepcionadas como injustas. Relativamente à ação 321, que tem a ver com investimentos nas explorações agrícolas, o Sr. Ministro já falou hoje, até enfim, no painel anterior, no lançamento de diversas candidaturas para a viticultura, cerealicultura, olivicultura, fruticultura, e creio que falou nem pecuária extensiva. Eu, por acaso, tenho aqui uma queixa que é precisamente dos concursos não serem abertos para pequenos ruminantes e para bovinos, que são fundamentais em regiões de montado e em explorações do norte e centro do país, assim como ficam fora explorações policulturais, que são importantes, particularmente importantes, no caso da agricultura familiar. E, portanto, há aqui um conjunto de burocracias, de iniquidades, que têm que ser ainda muito desbastadas, e embora estejamos nesta fase do processo, eu acho que tem que justificar ainda um esforço no sentido de desburocratizar e de acelerar estes processos, porque as pessoas continuam a queixar-se e queixam-se, inclusivamente, tenho aqui isso escrito, de algum desânimo neste processo. Depois, sobre o plano de regadios. Eu reparei no enunciado que fez dos projetos dos regadios que não existiu nenhum projeto para Porto Alegre, é uma curiosidade. Isto remete-me para a questão da barragem do Pisão, que também não está incluído no plano de regadios. No entanto, foi constituído, tanto quanto eu li na comunicação social, foi constituído há pouco tempo um grupo de trabalho interministerial para avaliar uma solução para a barragem do Pisão, em que penso o Ministério da Agricultura também estará envolvido. E a barragem do Pisão, enfim, não vou repisar no assunto, passo a redundância, mas é claramente muito importante para o norte do Alentejo e para toda aquela região. E, portanto, quer seja, é uma barragem de fins múltiplos, ela tem até um papel bastante importante no abastecimento humano, uma vez que a barragem de Povo e Meadas não está em condições muito seguras para abastecer 8 concelhos do norte do Alentejo, mas tem também implicações ao nível do regadio, e eu gostava de saber se nesse esforço que está a ser feito para o regadio, se vai ser incluída a barragem do Pisão ou não vai, e quando. Já agora, porque, enfim, as promessas ficam sempre, são promessas. Depois, sobre a questão da floresta, diz o Sr. Ministro, e disse muito bem, que existem esforços continuados e que estão a avançar em todas as frentes. Muito bem, eu fico muito satisfeito por ouvir essa referência, porque, infelizmente, o Sr. Primeiro-Ministro, na intervenção que há uma semana ou duas atrás fez na Assembleia, no plenário, sobre prevenção de fogos florestais, por exemplo, falou de sapadores bombeiros, falou de meios aéreos, de carros de combate, bombeiros para cá, bombeiros para lá, mas não falou, ou quase não falou, da reestruturação da floresta e da gestão florestal, que é uma peça, uma frente, para usar a sua expressão, uma frente fundamental da prevenção estrutural.
Sr. Deputado, agradecia que terminasse.
Eu vou acabar. Eu tenho sido muito poupadinho, peço que agora alguma tolerância.
Agradecia, Sr. Chabor.
Muito bem. E, portanto, o que eu perguntava era, relativamente à constituição de unidades de gestão florestal, se vão ser lançados novos avisos e que alterações é que estão previstas para a regulamentação e para a legislação que se aplica às unidades de gestão florestal, que eu penso que é uma preocupação que tem acompanhado este Ministério. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Responderei com todo o gosto. Sr. Deputado, num debate desta natureza, não é possível nós invocarmos um caso que não sabemos qual é, nem os seus contornos, para dizer que as coisas correm bem ou correm mal. Não. O Sr. Deputado diz que há um caso. Eu, como deve calcular, e corro o país inteiro, e em todos os lados onde vou, normalmente sou abordado por um ou outro agricultor que me vem a expor uma dificuldade e que me vem a expor um problema. Normalmente tomo nota, chego ao gabinete e verifico. E devo dizer que em mais talvez de 80% dos casos, verifico que há sempre uma razão válida da administração para esse facto. Há casos em que, efetivamente, isso não acontece. Mas, em mais de 80% dos casos, a história nunca está completamente bem contada. Portanto, neste caso, com o Sr. Deputado, eu gostaria muito de responder, estou disponível para o responder em privado ou em público, mas é depois de conhecer o caso e de pedir os seus contornos, para ver se há alguma razão válida ou não para que esse hipotético atraso deixe de estar ou não, porque se há uma coisa que temos a obrigação de ser é rigorosos na aplicação dos dinheiros públicos e estamos a sê-los, porque queremos, um dos nossos objetivos é diminuir as correções financeiras com que o Estado português é anualmente penalizado e com enormes devoluções que tem de fazer a Bruxelas. Portanto, queremos conciliar a agilidade e a simplificação, mas sem nunca perder de vista o rigor que nos é exigível no uso de dinheiros públicos. Portanto, em termos gerais, admito que haja situações que possam ser condenáveis e que possam ser atribuíveis ao funcionamento dos serviços, mas naturalmente, se as houver, naturalmente nos penalizaremos por isso e identificando-as estamos dispostos a resolvê-las, mas não é possível generalizar a partir de um caso, porque felizmente não é assim. A mesma coisa relativamente à demora de parceiros do ICNF, de alguns parceiros, que eu admito que possa também suceder, e por isso mesmo aprovámos recentemente uma orgânica do ICNF que reforça extraordinariamente as competências e os meios deste organismo. No último ano entraram 180 novos funcionários para o ICNF e está prevista a contratação de mais 100 técnicos superiores, depois de termos criado uma estrutura que reforça muitíssimo a componente regional. Criámos a figura dos diretores regionais do ICNF, que passam por inerência a fazer parte do Conselho Diretivo Nacional, mas um reforço muito amplo em termos da orgânica, em termos dos meios que serão afetados à componente regional, precisamente para que esses atrasos e algumas das insuficiências do imenso trabalho que este Instituto tem, que, como sabe, é um Instituto que reporta a dois ministérios e tem de dar resposta a dois ministros, para que eles possam exercê-lo da melhor maneira. Relativamente às regras das organizações produtoras, digamos, está a ser finalizado, ainda no final da semana passada ocorreram as duas últimas reuniões com um conjunto dos setores e com até dos cereais no âmbito da Estratégia Nacional separadamente e, digamos, há um grande consenso relativamente às novas regras que, muito brevemente, serão... Sim, senhor. E haverá também, obviamente, uma componente de simplificação para a agricultura familiar, como decorre, digamos, do conjunto de direitos que foram consagrados na lei. O senhor deputado pôs-me uma questão que me parece um pouco contraditória. Disse, os senhores abriram concursos setoriais e agora os policulturais podem ficar de fora. Ora, a crítica que nos faziam antes e que nós também fazíamos ao anterior governo é que abria concursos para tudo. E o que é que acontecia? Abrindo para tudo, podia até acontecer que só um setor é que era totalmente beneficiado e excluídos todos os outros. Ora, nós abrimos e estão em execução 7 concursos, senhor deputado. Viticultura, olivicultura, fruticultura, horticultura, cerealicultura, pecuária extensiva, pecuária intensiva. Diga-me lá, senhor deputado, o que é que falta? Eu não acho que não há nenhum agricultor que não caia numa destas variáveis. Portanto, o que é que isto quer dizer? É que nestes concursos todos os setores vão ser beneficiados. Não há setor que fique excluído, porque todos serão beneficiados, porque mesmo que não sejam contempladas todas as candidaturas, algumas candidaturas, até à dotação financeira da medida, serão forçosamente... Ou seja, enquanto antes havia o risco e acontecia uma grande distorção em que havia setores que ficavam praticamente todos contemplados e havia setores que não tinham candidatura nenhuma aprovada, isso agora não acontece. E aqui, digamos, não há praticamente um agricultor que possa ficar de fora, porque não vejo o que é que se faça mais em Portugal, além de vinha, de olival, de frutos, de hortas, de cereais ou de pecuária. Portanto, não vai ser muito difícil, deputado, encontrar alguém que fique fora, porque isto cobre o leque das nossas produções. A questão da reforma do pisão. Como? Senhor deputado, a reforma, barragem do pisão, como bem disse, foi criado um grupo interministerial para estudar este assunto, uma vez que, como sabe, as decisões são diferentes, não é? O caso do Ministério da Agricultura, nós só faremos rede de rega se houver água e se houver barragem. A barragem, sendo fins múltiplos, é da competência do ambiente.
Sr. Ministro, quando puder, disse que terminasse.
É só para lhe dizer, Sr. Deputado, que esteja atento às decisões que vão ser publicamente anunciadas
em Porto
Alegre na próxima sexta-feira, onde estarei eu próprio, o Sr. Ministro da Economia e o Sr. Ministro do Ambiente, depois da manhã.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Depois da manhã. Terá certamente boas notícias.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, esta é a última audição regimental desta legislatura e por isso impõe-se fazer um balanço da governação. Eu fiz um exercício que foi ir ao programa de governo do Partido Socialista e elencar as medidas todas do capítulo 4, valorizar a atividade agrícola e florestal e o espaço rural, que são 43 medidas, e ver, fazer a minha análise daquilo que tinha sido implementado, do que não tinha sido implementado, do que estava em execução e do que tinha até sido, do que não tinha sido implementado ou até do que tinha sido implementado, mas não tinha feito, tido qualquer tipo de efeito. E a análise que eu faço, Sr. Ministro, é de facto bastante diferente daquela que o Sr. Ministro faz, porque das 43 medidas que estão propostas, 17 não foram implementadas, o que corresponde a 40% das medidas a que os medidas. Eu tenho todo o gosto em lhe distribuir, mas até tenho aqui por cores, olha, é muito fácil. É encarnada, verde, amarelo, está aqui muito, azul, é muito fácil do Sr. Ministro analisar e, portanto, não tenho tempo nos meus 5 minutos de elencar todas, posso-lhe dar 2 ou 3 exemplos. Temos 8 medidas que foram implementadas, mas que não tiveram qualquer efeito. Porquê? Ou porque não foram regulamentadas, ou porque estão praticamente sem execução, ou porque tiveram até efeitos contrários ao previstos. Esta é uma, concretamente, eu digo-lhe que é uma medida que foi colocar o capping, impedir o recebimento de mais 300, foi implementada, mais 300 mil euros de ajudas, mas que na prática, como e bem descontaram os salários ligados à atividade agrícola, na prática excluiu todas as explorações, porque todas as explorações se enquadravam abaixo do teto dos 300 mil, a única que ficou foi a própria da Companhia das Lesírias, salvo erro, e portanto foi uma medida que foi implementada, mas os efeitos que o Governo pretendia com ela não foram alcançados e, portanto, eu coloquei-a nas medidas implementadas, mas sem efeito. Efetivamente, concretizadas e implementadas, eu conto 6 medidas e estão aqui 2 que eu não consigo escrutinar e avaliar e, portanto, dou benefício da dúvida. E, portanto, Sr. Ministro, isto para dizer que, em jeito de balanço, de facto, há muita coisa que foi, houve muito anúncio, muita propaganda, mas houve muita coisa que ficou por fazer ou que ficou pelo caminho ou que não surtiu efeito. E isso era uma... Dou-lhe o exemplo, por exemplo, já falámos aqui das medidas dos projetos de investimento para os pequenos agricultores, foi implementado de facto, mas o Governo esperava alcançar um universo potencial de 80 mil beneficiários e na prática foram feitos 1.600 contratos e a execução é de 12%. Ou dos jovens agricultores, o aumento do prémio de primeira instalação, que esperava instalar cerca de 10 mil novos jovens, foram feitos 3.100 contratos e a taxa de execução está, superior, está a cerca de 35%. Portanto, houve um conjunto de medidas que, apesar de terem sido implementadas, na prática não têm não tiveram os efeitos pretendidos. O Plano Nacional, já para não falar do que já aqui foi referido também, do Plano Nacional de Regadios, que foi anunciado com pouca circunstância em abril de 2016, mas que nós chegamos ao final de 2019 e temos uma execução de 18% e, portanto, não posso, em bom rigor, penso que ninguém poderá considerar que esta medida foi implementada. Concretamente ao PRODER, ao PDR, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro veio aqui, eu interessa-me avaliar aquilo que é a execução, o programa deste Governo, penso que é para isso que nós aqui estamos a questionar o trabalho do Governo, mas não posso deixar de lhe dizer que os meus números de facto não batem certo com aqueles que o Sr. Ministro aqui trouxe, relativamente no que diz que respeita ao PRODER. Eu fui ao relatório anual de execução de PRODER, ao final, e aquilo que eu encontro é que no ano de 2000, no quinto ano, que é aquele que é comparável, portanto, 31 de dezembro de 2011, que é comparável com 31 de dezembro de 2018, são os anos que nós temos na globalidade, nós temos no PRODER 53,1% de execução e temos no PDR 51% de execução e, portanto, não vejam onde está a diferença. E o Sr. Ministro veio aqui dizer, foi porque foram devolvidos 20 milhões. Vamos lá ver se nós nos entendemos, até para a comunicação social perceber bem e as pessoas lá em casa perceberem. 20 milhões de euros é muito dinheiro, de facto, mas é 0,5% do PDR e não é dinheiro que foi devolvido. Quando acaba o programa, há medidas que são aprovadas e os projetos estão em curso. Se o agricultor não os executa ou os executa mal e depois é controlado e tem, há medidas que não são elegíveis, isso não é culpa do governo. O programa ficou executado na globalidade e, portanto, é bom que isto fique presente na cabeça de todas as pessoas. Concretamente, relativamente ao programa, Viti, já que o meu tempo está a terminar, mesmo, o resto deixarei para a segunda ronda, mas relativamente ao programa Vitis, Sr. Ministro, de facto, eu não fico esclarecida com o que o Sr. Ministro aqui nos disse, porque efetivamente nós tivemos o ano 2018 sem abrir candidaturas. O Sr. Ministro anunciou aqui já 50 milhões de euros, mas diz que está sujeito à dotação orçamental. Mas nós temos verbas do Vitis que estão por pagar, porque o Sr. Ministro, o que aconteceu durante este período foi que o Sr. Ministro não aumentou a dotação, antecipou a dotação, abriu um concurso de 80 milhões de euros e antecipar dinheiro, por isso é que não teve dinheiro no ano passado para abrir candidaturas. E o que eu pergunto é se consegue assegurar que até 2022-23, que é o final do programa Vitis, vai ter dinheiro para abrir todos os anos 50 milhões de euros de candidaturas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Sra. Deputada, bem, para já fico satisfeito por ouvir a Sra. Deputada pela primeira vez admitir que o governo anterior devolveu a Bruxelas 20 milhões de euros. Não executou 20 milhões de euros. O país perdeu 20 milhões de euros. Não disse, mas isso é um facto objetivo e é importante dizer isso porque, e eu gostaria aqui de sublinhar, os senhores deputados que aqui estão e o senhor deputado Serra que acabou, Nuno Serra que acabou de entrar, que é de Santarém, lembrar-se-á certamente mais do que qualquer dos outros, não é? Porque na feira de Santarém de 2015, a 3 meses das eleições, o governo fez uma festa a anunciar a execução de 100% do PRODER. Executámos 100%.
Sr. Deputado, fizeram por favor, não se importa pública. Deixar o Sr. Ministro continuar.
Fizeram uma festa pública.
Não se importa, Sr. Deputado.
Fizeram uma festa pública em Santarém, a 3 meses das eleições, a 3 ou 4 meses das eleições, anunciando que tinham executado 100% do PRODER. Quando as contas foram apuradas em março, afinal, 20 milhões não tinham sido executados, com as justificações que a Sra. Deputada aqui diz. E eu digo isto com tanto mais à vontade, porque tendo passado por um processo semelhante de fecho de um quadro, fechei o quadro com superávit. Ou seja, executámos mais do que a dotação da União Europeia e o Estado português teve, obviamente, de pôr a diferença. Porquê? Porque tive o cuidado de aprovar projetos em overbooking, em mais de 20% de overbooking, precisamente para que, contando com as desistências a que a senhora deputada fez referência, todos pudessem ser aprovados. Portanto, registo, neste final de mandato, digamos, a honestidade intelectual da senhora deputada, ao admitir que, contrariamente ao que o Governo anterior anunciou em véspera das últimas eleições, perdeu 20 milhões de euros para Bruxelas. E acusou-me também de não cumprir o programa do Governo porque a medida do teto máximo aos apoios comunitários atingiu poucos agricultores. Nós estabelecemos um teto máximo de 300 mil euros, fomos dos poucos Estados-membros da União Europeia que fez isso, por uma questão de justiça, e diz, afinal, poucos agricultores foram atingidos, porque há poucos agricultores em Portugal que recebem mais de 300 mil euros. Isso é um bom motivo para que na próxima PAC nós reduzamos substancialmente esse teto máximo. E Portugal tem vindo a bater-se por isso nas negociações que estão a decorrer e estou certo que na próxima forma o limite máximo de pagamento por agricultores será bastante maior. Aliás, a proposta da Comissão Europeia já vai nesse sentido, propõe, salvo erro, um teto máximo de 100 mil. Creio que 100 ou 150 mil. 150 mil. E, portanto, essa será certamente uma questão, mas, de qualquer modo, quero dizer que, pela primeira vez, um governo em Portugal estabeleceu um teto máximo de ajudas por agricultor e introduziu esse princípio. Foi um dos, creio que, 6 Estados-membros que puseram em execução essa medida. A senhora deputada diz, por outro lado, que os benefícios para os pequenos agricultores não foram os 80 mil. E o que é que o número de 80 mil se aplica aos beneficiários do aumento dos 500 para os 600 euros? E seguramente que esse número, se não atingir os 80 mil, ainda está muito perto, ainda está muito próximo disso. Portanto, esse número foi beneficiado porque aumentámos em 20% o pagamento aos pequenos agricultores acima do que aquilo que os senhores tinham posto em execução poucos meses antes. Portanto, fomos mais amigos dos pequenos agricultores. E quanto aos regadios, senhor deputado, eu já falei hoje aqui 2 vezes dos regadios e não vou repetir outra vez. Quer dizer, porque dizer que... O que é que eu posso dizer mais? Não é? Portanto, um governo que arranjou, duplicou o financiamento, que tem uma lista de obras que eu há pouco nem fui capaz de dizer até ao fim, porque se me esgotou o tempo. Está aqui disponível. que tem dezenas de projetos, tem 300 milhões de euros aprovados e em execução, que lançou no mês de maio 2 concursos. Ora, a senhora deputada sabe que a execução de uma obra de regadio e de um grande investimento sabe o tempo que demora, não é? Sabe o tempo que demora. E o nosso objetivo é concluir até 2023 um programa que teve o financiamento aprovado em 2018, creio. Portanto, estamos em 2019, senhora deputada. A senhora sabe que um concurso público internacional demora quase sempre um ano, que um estudo de impacto ambiental demora vários meses, que há adjudicação de uma obra e que o início de uma obra, e mesmo assim temos dezenas de obras em execução neste momento, senhora deputada. Eu não percebo isso, ainda por cima, vindo de quem deu o potencial do Alqueva como finalizado na sua configuração dos 120 mil hectares, tendo nós condições de ampliar essa área e de alargar os benefícios em termos até de coesão territorial a outras regiões de uma das zonas mais deprimidas economicamente do nosso país. Portanto, senhora deputada, eu não esperaria um elogio do CDS, registo a sua confissão, e isso é um ato que a eleva, mas obviamente que não partilho a sua avaliação negativa.
Faz favor de continuar, Sr. Ministro. Faz favor de continuar. Srs. Deputados, se fosse a favor de deixar continuar o Sr. Ministro.
Não, eu que terminei.
Ah, já terminou? Não. Há os apartes e as interrupções. Portanto, eu agradecia que não interrompesse. Sr. Deputado João Dias tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já aqui falou, ainda que de uma forma superficial, da questão dos incêndios. A verdade é que o PCP tem alertado para um cenário que tem sido repetido, não só o cenário dramático dos incêndios, mas também o cenário do anúncio sucessivo das conferências, de dizer que estão a ser tomadas medidas, não é só deste governo, é deste governo, mas também de outros governos, sempre que houve incêndios dramáticos com consequências gravosas. Foram sempre anunciadas medidas, mas a verdade é que perante medidas que se diziam ser as corretas e as certas, os incêndios surgiram cada vez com maior dimensão, com maiores perdas, e até o drama que se conheceu em 2017. A época estival está à porta, tendo chovido no mês de abril, e ainda agora durante esta semana começou um novo período de aguaceiros de chuva mais a norte. A verdade é que cria condições para, novamente, mais carga combustível. Basta que depois venham 3 raios de sol durante o mês de junho, julho, e aquilo que cresceu em verde fica em seco, e mais matéria combustível, mais condições. Portanto, aquilo que queremos dizer com isto é que a limpeza é importante, mas não é na limpeza que está a solução dos incêndios. A verdade é que com as imposições, quer da política agrícola comum, quer das políticas nacionais, levou a um abandono do mundo rural e das explorações muito significativo, com implicações na gestão da floresta, com implicações na estrutura fundiária, do uso do solo, resultados com tudo isto, acumulação de grandes e contínuas manchas de carga de combustível, vulnerabilidade da floresta. Temos a certeza que é na rentabilização da floresta que está a solução para os incêndios, para muito daquilo que resulta dos incêndios, nomeadamente no que tem a ver com a rentabilização económica da produção florestal, no que tem a ver com os mercados. Não podemos esquecer que os mercados estão dominados por um oligopólio da celulose, da pasta de papel e da trituração, que até empresas que detêm, são proprietários de produção significativa da floresta. Portanto, há uma degradação permanente dos preços, generalizada dos preços da produção de lenhosa, e aqui temos um principal obstáculo à gestão ativa. Portanto, este diagnóstico está feito, Sr. Ministro, é preciso, trata-se de questões de opções políticas. Ou se opta por ter uma gestão ativa da floresta, com controle destes constrangimentos, a que se juntam os constrangimentos dos incêndios, soma-se os constrangimentos dos incêndios. Em 2014 foi criada a PARF para que pudesse acompanhar esta plataforma de acompanhamento das relações na fileira florestal e que, de resultados, apenas conhece aquilo que é do domínio do público, ou seja, da propriedade pública, tudo o resto não se conhece nada. Um observatório que deveria ter sido criado sobre os preços, o sistema de preços florestais também não estão trabalhados. O próprio Governo, já em 2017, criou a comissão para os mercados dos produtos florestais, com o objetivo de criar estratégias de regulação do mercado. Desconhecemos relatórios de atividades, resultados desta comissão, propostas desta comissão. Portanto, é necessário que se adotem medidas capazes de fomentar a adoção de preços justos e remuneratórios da matéria-prima, que é da florestal, e à produção. Portanto, Sr. Ministro, quero-lhe deixar aqui algumas questões em concreto relativamente à questão dos incêndios. O senhor elenca diversas medidas no terreno, mas o que é que está diferente? O que é que está diferente no terreno? Passaram 2 anos depois dos incêndios de 2017, guardas florestais. Compreendemos e percebemos a importância dos guardas florestais na matéria da proteção da floresta e prevenção dos incêndios. Quando vai intervir o corpo de guardas florestais cuja reconstituição decidimos no Orçamento de Estado? Sapadores florestais. Quando se concretizam as 200 equipas de sapadores florestais para chegar às tais 500? Sr. Ministro, as 500 não estamos. A Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais. Porquê é que a AGIF e o ICNF não encontram o pessoal que precisam? Porquê é que o inventário florestal, e o Sr. Secretário de Estado, até numa outra audição a propósito do cadastro, nos falou finalmente do inventário florestal, que previsto para o primeiro trimestre de 2016 ainda não está pronto? Fogo controlado, Sr. Ministro. Fogo controlado, uma importante medida que 3 mil hectares, quando tínhamos 261 mil hectares de área potencial de intervenção com fogo controlado, quando tínhamos prioritários 78 mil hectares, 3 mil hectares, portanto temos tudo dito, numa importante medida que até promove zonas de alimentação de pasto para a caça, para animais e que previne efetivamente a ocorrência de incêndios. Faixa de gestão primária. É uma importante medida, as faixas de gestão primária continuam a passo de caracol, sem que se forneça informação segura do que é que se fez, o que é que está por fazer, o que é que está feito. Sr. Ministro, eu digo-lhe porque é que estas coisas não estão feitas. E digo-lhe
deputado,
onde é que está.
Muito obrigado.
É um déficit de 0,2%. Para terminar, mesmo para terminar, dizer que o responsável da AGIF veio dizer, e o Sr. Secretário de Estado também acompanhou, que os proprietários que não forem capazes de gerir as suas parcelas têm que as vender. Ora,
obrigado,
o Pinhal de Leiria, percebe-se, não é uma pequena parcela e tem dono conhecido. Portanto, foi completamente dizimado por falta de intervenção dos sucessivos governos,
inclusive obrigado, do governo muito obrigado,
do senhor muito é
obrigado,
responsável.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Faz favor.
Senhor Deputado, se há alguma matéria em que alguém possa dizer que não se está ou se fez obra, é neste setor, a não ser que seja... que esteja completamente a viver noutro planeta. Senhor Deputado, gostava de lhe chamar a atenção que, desde 2016, o que é que o Governo fez nas diversas áreas? Novo quadro de incentivos e isenções para o setor florestal, para estimular a lógica empresarial na floresta. Criação de um novo sistema de defesa da floresta contra incêndios, e já lhe direi os indicadores de execução. Revisão do regime jurídico das ações de arborização e reabilitação, proibição da plantação de eucalipto em Portugal. Criação do sistema cadastral simplificado, que neste momento só não está generalizado a todo o país, porque a Assembleia ainda sobre isso não deliberou. Como sabe, o Governo apresentou uma proposta de lei em novembro, fez o trabalho em 10 conselhos, com bom sucesso, só não está a avançar neste momento o cadastro, porque a Assembleia, que é um direito legítimo de assiste, decidiu não nos permitir fazer isso. Criação das entidades de gestão florestal e das unidades de gestão florestal. Concluímos os programas regionais de ordenamento florestal. Procedemos à revisão do regime melhorando dos sapadores florestais. Criámos, estão em fase agora de criação, para fins térmicos, das centrais de biomassa. Estabelecemos o plano piloto para o plano da Peneda Gerês e para os outros parques naturais. Aprovámos as regras para a execução do Plano Nacional de Fogo Controlado, onde nos propomos esses 70 mil hectares, mas não é num ano, nem numa semana, senhor. O senhor deputado já agora não se fez ainda, não é? E já agora, porque é que não se fez nas últimas 24 horas? É que são 79 mil hectares, é para fazer. Obviamente nos próximos anos, dos quais estão executados 3 mil até agora. Quadro de incentivos, ouça, eu tenho aqui 3 páginas para ler de medidas tomadas para a floresta, não tenho tempo para o fazer, nem vou fazê-lo. Mas, portanto, para lhe dizer que a sua crítica é absolutamente injusta, não é? E quando diz, ainda por cima, que a limpeza da floresta não é algo importante, mas não, a limpeza da floresta é muito importante, Sr. Deputado. É a limpeza da floresta, sobretudo à volta das estradas, das casas, dos agamurados profissionais, para os quais conseguimos mobilizar o país, que se podem evitar a vida de perdas humanas. E sobre essa questão, naquilo que diz respeito ao Ministério da Agricultura, porque nós, naturalmente, só somos obrigados a proceder em termos de prevenção naquilo que é o património do Estado, tanto dos privados, naturalmente que é aos privados que compete, porque é aos privados que recolhe o rendimento que aí vem em qualquer atividade económica. Mas, olha, nós fizemos na rede primária, estão até agora concluídos 3 mil e quase 400 quilómetros. Não é? Sabe quantos foram feitos na última década ou nos últimos 12 anos? Não é? Sabe quantos? 1.100. Ou seja, fizemos em 2 anos 3.400. Nos 10 ou 12 anos anteriores foi feito pouco mais de um terço disto. Ou seja, portanto, como é que pode dizer que não se está a fazer o suficiente? Gestão de combustível em áreas públicas, 5.200 hectares executados. Mosaicos de gestão de combustível, 3.523 hectares executados. Rede viária florestal, 2.600 quilómetros. Projeto das cabras sapadoras, 78 projetos aprovados, 5.500 hectares beneficiados. E assim sucessivamente, ao Sr. Deputado, dizer que está-se a fazer um esforço sem precedentes e sem qualquer comparação com aquilo que fez em qualquer outra época na nossa história recente e longínqua. Portanto, Sr. Deputado, às questões concretas, pois, guardas florestais, comprometermos a criar 200, estão 200 criados, foi uma cerimónia pública, onde esteve o Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Estado de Estado, creio que esteve presente também, estão constituídos, estão agora em formação, estão selecionados, estão recrutados, estão, portanto, numa medida que está executada. Sapadores florestais, 500 equipas no final deste ano, estão criadas, 427, antes do dia 31 de dezembro estarão as 500. Sr. Deputado, criei as primeiras 100 em 2001. 15 anos depois voltei ao Governo, havia mais 170. Criámos daqui para cá, das 270, vamos chegar às 500 no prazo de 3 anos. Senhor Deputado, dizer que com isto não é fazer nada, desculpar-me-á, não é? Inventário florestal estará concluído este mês. Portanto, as suas críticas, como vê, Senhor Deputado, são totalmente desmentidas pelos factos concretos e pela realidade. Agora, admito, estamos perante uma enorme tarefa. O Senhor Deputado diz, chove, todos os anos crescem as ervas, todos os anos é preciso limpar, às vezes é se calhar é preciso limpar mais de uma vez. Senhor Deputado, isso é o ciclo da natureza, de acordo com as regras climáticas que estão na nossa vida em Portugal. E é por isso que estamos a responder.
Muito obrigado.
Por forma a minimizar o risco, a reduzir os efeitos, a evitar prejuízos na economia, mas sobretudo a tentar reduzir a zero, se possível, as perdas de vidas humanas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos para a segunda ronda. Queria lembrar aos Srs. Deputados que cada grupo parlamentar tem 3 minutos, com resposta também imediata da parte do Ministro, também 3 minutos. Para a segunda ronda tem a palavra, por parte do PSD, o Sr. Deputado Nuno Serra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, deve ser provavelmente a última audição regimental que aqui vamos ter. E não podia deixar de passar isso sem, efetivamente, enaltecer o papel desta Comissão, de todos os deputados que aqui têm trabalhado ao longo destes 4 anos por um mundo rural com uma agricultura melhor. O papel do Governo que fez o que pôde e podia fazer, nós achando sempre que devia fazer mais, mas fez o que pôde e tenho a certeza absoluta que não mediu esforços para fazer o que fez até à altura, aos assessores, aos funcionários da Comissão e dizer que realmente dignificámos aquilo que nos era pedido, a agricultura e o mundo rural. Mas o desafio é grande daqui para a frente. Há transformações enormes na Europa, em Portugal, o discurso tem que mudar e temos que ir muito mais além. A agricultura tem que mudar, ou pelo menos o conceito daquilo que nos veem como os defensores dos agricultores tem que mudar nos próximos anos. E esse é um desafio que vai caber ao próximo ministro, ao próximo governo. Não podemos deixar passar em claro que a agricultura é um bem maior para aquilo que é o ambiente. A agricultura é, no fundo, o grande catalisador do bom ambiente que todos pedem. A agricultura é, no fundo, o sustentáculo daquilo que é a humanidade e as pessoas, porque sem essa agricultura, sem a comida, sem o ar que respiramos, nada acontecia. E, portanto, esse é o grande desafio do futuro. Não é já só alimentar as pessoas, não é já só sermos mais produtivos e melhores, mais sustentadamente, é conseguir transmitir às pessoas as mais-valias daquilo que é um setor que deve ser sempre mais dinâmico, mais competitivo e, acima de tudo, um setor essencial para a coesão territorial e social em Portugal. Esse, efetivamente, é o grande desígnio do futuro. Sr. Ministro, não posso deixar de passar em claro sem dizer que, para nós, ficou a faltar algumas coisas. Uma delas, que é importante para nós, era uma estratégia nacional para a política agrícola. E esse tem que ser uma obrigatoriedade nos próximos governos, nos próximos anos. A agricultura em Portugal tem que ter uma estratégia que se sobreponha àquilo que são as exigências dos outros setores. Nós passámos, durante estes últimos 2-3 anos, no fundo, algumas situações menos conseguidas, tudo porque nunca conseguimos impor naquilo que era o nosso desígnio como agricultura em Portugal. Sr. Ministro, a agricultura tem que ir mais longe. O PSD considera que temos que ter um alto representante para as questões agrícolas. Não há setor em Portugal que não tenha um representante ou um mediador ou um provedor, se assim quiser chamar, para essas questões.
Sr. Deputado.
Somente o setor agrícola não tem. E, portanto, nós consideramos que é um passo fundamental para que os agricultores se sintam mais protegidos, se sintam mais acompanhados e que o Ministério e o Governo possam fazer
obrigado,
melhor o seu trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Alguém que consiga fazer esse trabalho. Sr. Presidente, só mesmo para terminar. Sr. Ministro, não sabemos quem é que vai estar aí no seu lugar no próximo mandato, não sabemos qual vai ser a competição das forças políticas, mas o que eu lhe peço é que esteja os deputados que aqui estivermos, que se consiga manter realmente esta união em torno de um tema tão transversal como é a agricultura entre os partidos e que o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os meus colegas deputados possam ser os grandes provedores dessa continuidade
e
consigam, no fundo, durante os próximos anos, manter este nível, um nível alto de debate político, de consideração e de respeito entre todos que se manteve nesta
Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem então a palavra para responder ao Sr. Deputado Nuno Serra. Faz favor.
Sr. Deputado, agradeço e sublinho e subscrevo grande parte das suas declarações. Quero também lhe agradecer, portanto, foi um deputado que exerceu aqui as suas funções sempre de forma crítica, contundente, mas com muita elegância, que eu registo e aprecio, e estou convencido que a nossa relação, até pessoal, saiu enriquecida desta experiência que ambos tivemos ao longo deste mandato. Subscrevo também a declaração que fez, enaltecendo o papel dos deputados no seu todo. Esta foi uma comissão sempre muito atuante, algumas vezes aguerrida, mas tenho a certeza que tudo fizeram sempre para defender os interesses de um setor. Agora, o que não posso discordar consigo é que este seja um setor que não tem uma estratégia. E aqui até não vou puxar a brasa à sardinha do Governo. Nós temos uma estratégia até pelo facto de estarmos na União Europeia. Parte da estratégia nacional está inserida numa estratégia europeia para a agricultura que o país prossegue há 30 anos. E que prossegue há 30 anos, até de uma forma continuada, independentemente da alternância dos governos. E acho que é essa continuidade das políticas, a partir da matriz da política agrícola europeia, que fez com que nestes últimos 30, 35 anos o setor agrícola tivesse passado quase da sua fase medieval para a fase de dinamismo e de modernização que tem no momento atual. Portanto, naturalmente que temos que aperfeiçoar esta estratégia e adaptá-la a todo o tempo às circunstâncias. Designadamente, acho que é necessário introduzir cada vez uma componente mais verde, mais sustentável, mais amiga do ambiente, até para justificar os apoios da PAC. Quer dizer, porque não há setor, se nós olharmos para os números, eu acho que devemos, já me tenho questionado várias vezes, outro dia fiz as contas, portanto, o nosso valor da nossa produção, excluindo a floresta, já que a floresta não é uma política comum, como sabem, a floresta é uma política nacional que tem alguns poucos apoios comunitários, não é? Está fora da política agrícola comum. Mas se considerarmos, no seu todo, o valor da produção anda à volta dos 9,9 milhões de euros por ano, não é? Ouça, é um valor parecido com aquele do quadro comunitário de apoio. O que quer dizer que nós injetamos no setor apoios financeiros por ano igual a 1/7 do valor global da produção. Imagine que isto acontecia em qualquer outro setor. Imagine que havia qualquer outro setor da nossa economia que recebia por ano de apoio público financeiro. Portanto, isto é um montante astronómico que, naturalmente, é justo e nós queremos debater-nos para que seja ainda mais forte. Mas muitas vezes parecemos que ignoramos que isto existe, quando estamos tempo a querer sumar e muitas vezes a pedir o que é irrealizável. Portanto, a estratégia existe, é uma estratégia de uma agricultura que garanta o autoabastecimento europeu e nas devidas proporções o nacional, mas naturalmente que temos de estar inseridos no espaço mais vasto que é a União Europeia, continua a ser a maior potência agrícola mundial, continua a ser quem mais exporta produtos agrícolas e Portugal tem vindo cada vez a contribuir mais para que isso aconteça. Portanto, existe uma estratégia nacional dentro da estratégia europeia, uma vez que é impossível pensá-la de outra forma, não é? Esta é a política mais comunitarizada e, digamos, o grosso dos apoios e das medidas decorrem da política agrícola comum, que é da aplicação obrigatória. Por isso, o que nós queremos é cada vez moldar mais a política agrícola comum ao nosso próprio perfil. E eu devo dizer que, ou seja, a gente vai ficando velho e também se calhar vai ficando vaidoso e às vezes, mas não acho que seja uma pessoa imodesta. Mas eu devo dizer, eu participei na reforma da Agenda 2000 e a Agenda 2000 fez com que Portugal, pela primeira vez, depois da entrada na União Europeia, tivesse deixado de ser contribuinte líquido para a PAC. Ou seja, entre 1986 e 1999, por mais absurdo que isso pudesse parecer, o nosso país dava mais dinheiro para a PAC do que aquilo que deve recebia, sendo dos países que proporcionalmente menos recebia. Nós alterámos esse paradigma e com a reforma da Agenda 2000 deixámos de ser contribuintes líquidos. E temos vindo daí para cá, fruto do trabalho de sucessivos governos, a melhorar a nossa situação relativa e creio que a nossa situação relativa vai ficar melhorada na próxima reforma. Até porque, permitem agora que vos faça aqui uma pequena, não sei se já estou a ultrapassar, mas só uma pequena inconfidência. No Conselho de Ministros da União Europeia, como sabem, não é o circuito, vai ser circuito para que vão ocupando a presidência a roda, não é? Quando sai um, entra outro. Portanto, quem está ao meu lado é a ministra alemã. E outro dia, quando eu reclamava num Conselho que queria mais convergência no primeiro pilar, porque Portugal tinha um valor muito baixo, em termos médios, não sei o que mais. A ministra alemã segredou-me e disse-me assim, não, agora vamos ter plano estratégico, são todos os dois pilares, não é? Faz lá as contas em conjunto. E se nós fizermos as contas em conjunto e traduzirmos as medidas que são mensuráveis por hectare no segundo pilar, nós estamos nos 5 ou primeiros lugares dos beneficiários da PAC dos pagamentos por hectare. Portanto, isto quer dizer que o nosso futuro é inseparável do futuro da política agrícola comum. Portanto, o que temos é que, dentro da estratégia nacional, que é a aposta no regadio, que não tinha elegibilidades para nós e que voltaram a ter, que é a aposta na floresta, que nós queremos reforçar. Portanto, temos é de ter uma PAC que responda àquilo que são os nossos desafios e que são desafios para este governo e para qualquer governo que lhe suceda.
Muito obrigado,
não tenho dúvida sobre isso.
Muito obrigado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nesta segunda ronda fica claro que há aqui uma questão estratégica que não pode ser desligada daquilo que foram os 4 anos de mandato de Vossa Excelência. Finalmente tivemos no comando dos destinos do Ministério, que não foi só da Agricultura, mas também foi das Florestas e do Desenvolvimento Rural, alguém que, além de pensar o setor, também fez pelo setor. E aquilo que hoje realmente fica aqui provado é que o Sr. Ministro, a sua equipa, fez muito pelo setor. E há aqui questões que são decisivas para o futuro de Portugal no seu contexto europeu e dos desafios globais que tem pela frente. A questão da competitividade da agricultura, a questão de valorizar o estatuto da agricultura familiar, ou seja, compatibilizar aquilo que é um dos setores mais promissores do nosso país, mas também com aqueles que fazem muito todos os dias para que essa agricultura e para que os territórios de baixa densidade continuem vivos, continuem a dizer a Portugal que também querem participar nesse futuro. E Vossa Excelência teve essa visão holística, não se acantonou, não se escondeu, não se quedou, muito pelo contrário. Olhou de frente sempre os desafios que Portugal, a agricultura, o desenvolvimento rural e as florestas têm pela frente. Alterações climáticas, abandono rural, demografia, a falência do modelo agro-silvopastoril, a questão da escala da gestão e do ordenamento florestal. Foram ou não foram enfrentados com um pacote arrojado que se chamou reforma da floresta. Então, passados 2 anos desse curso que não é instantâneo, mas que é persistente, que exige exatamente coerência nesse caminho, estamos ou não estamos melhor do que estávamos em 2013? E, portanto, são essas questões que hoje vale a pena sublinhar aqui. E não vale a pena virem dizer que não foi feito, que não está... Está a ocorrer. Agora, não é à velocidade que muitos de nós queríamos, mas não há setor nenhum da agricultura, do desenvolvimento rural e das florestas que não tenha tido resposta nas políticas deste governo. E era também por isso que eu queria chamar a atenção para 2 ou 3 indicadores que revelam exatamente esse sucesso. É ou não verdade que aumentou o peso do PIB, do setor da agricultura no nosso PIB? É ou não verdade que aumentamos ou não as exportações do setor? É ou não verdade que abrimos muitos mais mercados nesta nossa legislatura? Portanto, são estas questões centrais que nos devem mover. Senhor Ministro, uma última palavra. Continue este caminho, continue esta direção, porque é isso mesmo que distingue a estratégia da tática. Escolher um rumo, escolher essa direção e continuar firme nesse desígnio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor.
Portanto, Sr. Deputado, eu que tenho pouco a responder, a dizer que subscrevo aquilo que acabou de dizer. Subscrevo aquilo que... Ouça, acho, assim é, efetivamente, eu há pouco já disse, e volto a repeti-lo com satisfação, que a trajetória... Eu lembro-me de há 30 e poucos anos, quando iniciámos o processo negocial, o país foi percorrido por um grande sobressalto de satisfação por irmos integrar a União Europeia e de grande inquietação. E dizia-se nessa altura que havia três setores que estavam condenados com a PAC. O têxtil, a agricultura e as pecas. Dizia que a agricultura portuguesa ia desaparecer. Dizia-se nessa altura que Portugal já não produzia, praticamente não produzia. A gente ia aos supermercados e não havia produtos portugueses, nem sequer nas frutas e legumes ou com muita... Ouça, e o que nós e entramos de facto a competir com as superpotências agrícolas do mundo. Uma agricultura atrasadíssima sob todos os aspectos, do ponto de vista da formação dos agricultores, da idade, da estrutura fundiária, das condicionantes climatéricas, da formação, da organização. E todos vaticinavam o fim deste setor, portanto nós iríamos definhar completamente. Ouça, passaram 35 anos e temos hoje um setor pujante em que o melhor indicador de todos, e eu tenho dito isto e digo com muito orgulho, o melhor indicador de todos, que traduz aquilo que a agricultura portuguesa era e que é hoje, é o estatuto do agricultor. O agricultor há 30 anos era considerado alguém subdesenvolvido, sem cultura, era aquele que não sabia fazer mais nada, aquele que tinha uma atividade que era para empobrecer alegremente. E vocês vejam qual é o estatuto dos agricultores hoje. Hoje o agricultor é alguém que está ligado à inovação, à modernidade, às novas tecnologias. Ou se a gente hoje entra num trator e temos a sensação que estamos numa unidade, numa nave espacial. Hoje não há nenhum agricultor que não recorra a sistemas eletrónicos na rega, na alimentação dos animais, no controlo, sei lá, da sementeira eletrónica, da colheita mecânica. Portanto, hoje a agricultura transformou-se num setor que dá prestígio a quem nela trabalha, porque se tornou uma atividade rentável, ou seja, naturalmente que temos de ter em conta as assimetrias da nossa própria agricultura. Há bolsas de maior pobreza, há bolsas de maior atraso, mas o salto foi qualitativo. Por isso, Sr. Deputado, estou inteiramente de acordo que é, e voltando a repetir o que disse há pouco, nós temos de prosseguir esta estratégia. Como lhe digo, investindo cada vez mais na questão da sustentabilidade, na questão da mitigação e da adaptação às alterações climáticas, o que implica produção e difusão de conhecimento numa arquitetura cada vez mais verde, até para legitimar os apoios. Hoje, a agricultura portuguesa, a agricultura europeia, já é uma agricultura muito verde. E, aliás, a proposta da Comissão Europeia propõe que 40% do envelope financeiro global tenha de ser associado a questões ambientais e das alterações climáticas. Já o é em grande parte. Se nós formos ver as prioridades que damos nos investimentos, as medidas agroambientais, o greening do primeiro pilar da PAC, há já uma forte componente ambiental, mas temos que acentuá-la. Dentro desta estratégia de procurar garantir, tanto quanto possível, o nosso autoabastecimento, e de facto demos passos notáveis em alguns setores, face à situação anterior e face à situação atual, mas, como digo, fazê-lo de uma forma sustentável e coesa, como bem disse, territorial, social, económica e ambientalmente. É esse o nosso futuro, seja quem quer que seja que venha a estar sentado aqui e quem quer que seja que venha a estar sentado nos lugares que os senhores também hoje estão a ocupar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Bem, eu trazia aqui dois assuntos, mas perante o teor das últimas intervenções sinto-me um pouco desconfortável, porque trazia aqui uma referência, uma nota de preocupação relativamente ao privilégio dos eucaliptos nos novos profs, que é algo que nos deixa um pouco até perplexo, e trazia também um pedido de informação relativamente à linha de crédito para os municípios serem apoiados na limpeza das faixas de gestão de combustível. Uma linha de crédito, o ano passado, teve uma baixíssima adesão de 7 milhões de euros nos 50 possíveis, e que este ano, se não foram mudados os procedimentos, poderá ir para o mesmo caminho. Se o Sr. Ministro quiser abordá-los, muito apreciaria. Mas, posto isto, e uma vez que esta é a última alteração regimental, eu também queria dizer alguma coisa sobre isso. E, antes de mais, dizer e agradecer a todos os senhores e senhoras deputados, ao Sr. Ministro, à equipa do Ministério, a forma estimulante como decorreram os debates. Obviamente, aprende-se muito, aprendemos muito uns com os outros, eu aprendi muito com todos, e muito também com as pessoas que comigo colaboraram, com os técnicos, com muita gente que colaborou e ajudou à participação do Bloco de Esquerda nestes debates. Participámos, como é sabido, e demos o nosso contributo no que respeita ao Estatuto da Agricultura Familiar, na reforma da floresta, onde continuamos a sublinhar, ainda há pouco o fizemos, a necessidade de promover as unidades de gestão florestal, a maneira como se encara a prevenção e o combate aos incêndios rurais, na lei dos baldios, em conjugação com outros partidos, nomeadamente com o Partido Socialista e com o PCP, na Casa do Douro, nos circuitos curtos, na prioridade aos produtos locais, enfim, um conjunto de temas que aqui trouxemos e que foram constituir as nossas prioridades. Eu espero que eles continuem a ser no próximo mandato. Queria deixar uma nota final. Apesar daquilo que o Sr. Ministro disse, e é verdade, que hoje se encara o agricultor de uma forma diferente, eu concluo esta legislatura com a percepção que, de uma forma geral, quer o Parlamento, quer o país, ainda não valoriza justamente a sua agricultura e o contributo que o mundo rural dá para o país, para a comunidade nacional. Não só na sua vertente económica, produtiva na sua produção, mas que o papel importantíssimo que tem na ocupação do território, nas vertentes ambiental, enfim, um vasto conjunto de dimensões em quem que está no mundo rural, quem trabalha na agricultura, quem trabalha nas florestas, dá esse contributo. Eu concluo esta legislatura, apesar do muito que tem sido feito, quer agora, quer antes, por este governo, por anteriores governos, uns mais, outros menos, e outros melhor e outros pior, apesar de tudo isso, continuo de facto a achar que há um déficit de valorização do que este mundo rural, do contributo que este mundo rural dá para o país, e isso certamente será uma tarefa para o futuro, para quem cá estiver na próxima legislatura e do próximo governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Sr. Deputado, eu agradeço também as suas palavras e também as subscrevo, mas relativamente à questão dos privilégios nos novos próprios do eucalipto, isso é uma fábula. Eu vou pedir já ao Sr. Deputado de Estado que esclareça com detalhe essa questão. Não há nenhum privilégio ao eucalipto nos PROF. Relativamente à linha de crédito aos municípios, que falou, portanto, como sabe, é uma medida que é da responsabilidade do Ministério da Administração Interna, e eu não vou cometer a deselegância de estar aqui a falar de matérias que não são da minha responsabilidade. Por último, e quanto à valorização do mundo rural e da nossa agricultura, portanto, o trajeto da imagem na sociedade em geral é cada vez melhor, e eu acho que ela se traduz também cada vez mais na preferência dos produtos portugueses, e nós temos feito um grande esforço em tudo o que a margem de manobra da política comunitária nos permite para, sem com isso queiramos renacionalizar as políticas, mas para, por uma questão de transparência e defesa do consumidor, temos vindo a procurar adotar mecanismos de rotulagem obrigatória em alguns produtos com a menção do estado de origem. E isso tem vindo a revelar uma preferência dos agricultores, dos consumidores portugueses, pelos produtos portugueses, o que significa que tem a agricultura portuguesa em conceito elevado em termos, designadamente, de qualidade e de segurança alimentar. Mas reconheço que talvez, em alguns casos, a sociedade portuguesa não valorize ainda o suficiente esta nobre atividade, mas estou certo que a persecução do trajeto que a agricultura tem vindo a fazer se encarregará que isso aconteça cada vez mais, sobretudo quando a valorização da componente ambiental vai ser mais forte e tendo nós a consciência de que as sociedades urbanas também valorizam cada vez mais essa componente.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Era só para responder sobre a questão dos PROF.
Aí, Sr. Secretário de Estado? Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Peço desculpa.
Sr. Secretário, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também aproveitar a oportunidade, talvez nesta última nossa audição, para cumprimentar todos os senhores deputados e dizer que foi mais uma vez um prazer ter trabalhado convosco. Relativamente aos PROF, fica claro que nós vamos ter uma redução da área de eucalipto em Portugal. Primeiro porque aquilo que são as áreas de vocação de eucalipto relativamente aos PROF anterior reduziram-se. Em segundo lugar, porque com toda a legislação produzida complementar, nomeadamente o novo REJAR, aquilo que nós sabemos é que hoje para fazer áreas novas de eucalipto tem que ter uma correspondência de retirar mais área do que aquela que se vai plantar. E, portanto, tudo aquilo que foi aprovado nestes dois últimos anos leva a essa redução. O segundo ponto que eu gostava de realçar e queria deixar hoje isto bem vincado, porque tenho ouvido muitas críticas relativamente a isso, é que, de facto, nós fizemos este PROF com base em informação que não estava totalmente atualizada. Mas é verdade que se não tivéssemos concluído os PROF, nomeadamente no que diz respeito aos eucaliptos, o que nós tínhamos neste momento era a continuidade do regime anterior. Isto é, a eficácia das medidas que tomámos do ponto de vista da redução da área de eucalipto em Portugal só iniciou a partir do momento em que nós aprovámos os programas regionais de ordenamento florestal, nomeadamente as metas traçadas para os municípios a nível nacional. Estamos a dar este mês o último passo, que será com o novo inventário, nós partiremos imediatamente para a atualização daquilo que são as metas em cada um dos municípios. E temos a certeza, a certeza, que isso levará a uma redução, mesmo assim, daquilo que é já o objetivo de redução que havia da área de eucalipto em Portugal. E,
portanto, muito obrigado, senhor.
Com a aprovação deste inventário este mês, nós vamos fazer a atualização das metas concedidas.
Muito obrigado, senhor Secretário. Senhora deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria aproveitar também nesta que é a minha última intervenção, em princípio, não sei se iremos depois para uma outra ronda, para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, desejar-vos dizer que, não obstante todas as divergências de opções políticas que aqui manifestei durante estes quase quatro anos de mandato, penso que tentei fazê-las sempre com elevação, não obstante, às vezes, como é óbvio, no debate político há algum empolgamento. Estou perfeitamente consciente que sempre defendi aquilo que é a minha visão, que eu considero correta, aquilo que o CDS entende que era o melhor para o país e para os agricultores. E nessa medida, de facto, nós entendemos que o Governo tomou imensas opções erradas e não podemos fazer uma avaliação positiva daquilo que foi o papel do Governo. Posto isto, e questões políticas à parte, desejo, como é óbvio, todas as maiores felicidades ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado em termos pessoais. Mas não queria deixar de aproveitar estes poucos minutos que me restam para lhe colocar duas ou três questões, Sr. Ministro, ainda relativamente ao setor agrícola. Falou-se aqui do roteiro para a neutralidade carbónica e o Sr. Ministro anunciou não sei quantos mil hectares, mais um anúncio, de pastagens permanentes biodiversas que vão ser incluídas, no fundo consideradas como sumidor. O que eu pergunto é se é desta vez também que as florestas portuguesas vão ser consideradas como sumidouro e que as culturas permanentes portuguesas vão ser consideradas, já são, Sr. Secretário de Estado, mas os agricultores não recebem por isso. E aqui pego numa questão que foi dita, que eu não, infelizmente, não partilho da opinião de que o mundo rural e o setor agrícola seja considerado e que a sociedade, no geral, lhe dê o devido valor. Os agricultores, o setor agrícola, o mundo rural, têm um valor primordial para o país, para além de ocuparem o território, gerirem o território, produzem bens alimentares de primeira qualidade e, infelizmente, o saldo da balança comercial tem-se vindo a agravar nestes últimos anos, apesar das exportações continuarem a crescer, não tem sido com um crescimento tão forte como nos anos anteriores, nos quatro anos anteriores, mas mesmo assim os agricultores têm conseguido exportar, e, portanto, mas com déficit da balança comercial. Na nossa perspectiva, o que constatamos no dia-a-dia é que a sociedade em geral não valoriza. Temos por isso muita pena que não tenha sido possível nesta legislatura colocar as matérias do foro agrícola geridas e apadrinhadas pelo Ministério da Agricultura nos currícula das escolas, tal qual o setor do ambiente conseguiu fazê-lo. Julgo e acredito, estou crente que, infelizmente, com muito dano para aquilo que é o setor agrícola e a atividade dos agricultores, que são erradamente compreendidos e estão erradamente refletidos naquilo que são os currícula das escolas, desde o pré-escolar até ao ensino secundário. Dou como exemplo, Sr. Ministro, e aproveito para lhe perguntar o que é que está a ser visto, está a ser preparado relativamente ao olival super intensivo, eu diria melhor, ao olival em sebe na região do Alentejo. Poderá, certamente, nem todos os agricultores farão o trabalho como devem. Estou a terminar, Sr. Presidente. Certamente nem todos os agricultores farão, como em todas as profissões, há bons e maus profissionais, mas não podemos tomar a árvore pela floresta, neste caso a oliveira pelo olival. E, certamente, o balanço que faço é seguramente muito positivo, e eu pergunto, temos focos de xilela, por exemplo, que é outra questão que gostava de lhe perguntar, que se está a alastrar, o que é que está a ser feito relativamente a isso? É de facto um perigo muito elevado, não só para o olival, mas também para o sobreiro. Segundo soube, também já há focos sobreiros afetados com xilela. É uma situação muito grave. O que é que o Governo está a fazer sobre
muito
essa
obrigado,
matéria? E o que é que, de facto, e deixo-lhe, Sr. Ministro, nestes
muito
poucos
obrigado.
Meses que restam, para de facto tentar incutir maior carinho pelo setor e respeito pelo aquilo que é o mundo rural e o
muito
setor
obrigado.
Agrícola.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Também queria deixar-lhe uma palavra de simpatia. A Sra. Deputada foi ao longo deste mandato uma deputada muito interventiva. Eu diria até mais o deputado ou deputada que mais me conseguiu irritar, mas isso não funciona em seu demérito, só demonstra o entusiasmo com que sempre defendeu as suas posições e tenho a certeza que o fez defendendo a sua própria perspectiva, com a qual obviamente eu não concordo, em alguns aspectos, haverá alguns em que certamente estaremos de acordo, mas isso não fez reduzir nem um milímetro muito apreço que tenho por si e a certeza de que procurou fazer a melhor defesa possível do setor. E é importante que haja muitos a defendê-lo. Relativamente à questão do roteiro para a neutralidade carbónica, foi uma matéria que o Ministério do Ambiente esteve em discussão pública durante vários meses, em que todos tivemos a oportunidade de nos pronunciar. O Ministério da Agricultura fê-lo também por diversas vias e no plano institucional, a sociedade civil fê-lo. Há uma proposta que depois desse trabalho de diálogo foi trabalhada pelo Ministério do Ambiente e que estará amanhã em discussão no Conselho de Ministros. Portanto, obviamente não vou antecipar considerações relativamente àquilo que vai ser amanhã aprovado, mas considero que, se for aprovado tal como está, resultará num bom equilíbrio de posições. A senhora deputada pôs ainda a questão das importações e da xilela, não é? As importações, de facto, têm aumentado a um ritmo igual ou ligeiramente superior até às exportações. Isso deve-se a uma coisa, portanto, à melhoria das condições de vida dos nossos cidadãos, não é? Eu gostaria que, se nós, de facto, não tivessem crescido as importações ao mesmo ritmo, já teríamos a balança agroalimentar equilibrada. Não temos porque, com mais disponibilidade de rendimento, as pessoas tendem a adquirir no estrangeiro produtos que poderiam adquirir no mercado nacional. Mas isso, portanto, é uma boa consequência, isso significa que a sociedade está melhor e que as pessoas estão a ver melhor e temos cada vez é de ser capazes, aliás é uma questão que se coloca muito, por exemplo, ao setor do leite, não é? O setor do leite, que é um setor que, apesar de tudo, ainda vive momentos de alguma dificuldade, mas nós importamos centenas de milhões de euros de produtos transformados e de queijo, quando podíamos, portanto, digamos, a nossa estratégia para o setor e que tenho procurado incuti-la e disponibilizar até instrumentos de apoio, é preciso industrializar mais e é preciso internacionalizar mais, ainda que tenhamos, para esta matéria, abertos os dois maiores mercados do mundo. Não é? Temos a Índia e a China. Agora, o que é necessário é que cada vez tenhamos mais produto transformado disponível, em detrimento do produto em natureza, que é uma commodity e portanto, é muito mais difícil. Mas, portanto, para dizer que o crescimento sustentável que o setor tem conhecido e o crescimento sustentável das exportações que o setor tem conhecido são bons indicadores e bom augúrio para o futuro. Relativamente à xilela, como a senhora deputada sabe, nós estamos a fazer aquilo que devemos, não é? A partir do momento em que foi identificada num viver camarário e numa planta ornamental uma variedade da xilela pela primeira vez, detectámos todas as medidas preventivas, definir os círculos de proteção sucessivos, destruição das plantas e interdição do seu trânsito nesses círculos. Estamos agora a constatar, dentro dos círculos de proteção, intensificamos as análises noutras espécies, verificamos que
há
outras espécies infetadas. Felizmente, até agora, não há nenhuma oliveira infetada. Apesar de tudo, o problema está circunscrito à região norte, à região do Porto de Gaia, e, portanto, estamos a fazer tudo para conter, e para isso, termino já, Sr. Presidente, é fundamental o papel dos próprios produtores e comerciantes, já que o trânsito é a pior coisa que nos pode acontecer.
Muito obrigado.
E eu confio também nos produtores e nos viveiristas para que evitemos que esta dramática praga se instale alguma vez nos nossos livros.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, antes de mais, ainda esclarecer algumas coisas relativamente aos incêndios, na medida que o Sr. Ministro fez aqui algumas apreciações relativamente ao que eu disse e descentrando aquilo que é o foco. O Sr. Ministro disse que nós entendemos, o PCP entende que não foi feito nada, foi feito.
e o Sr. Ministro aqui elencou precisamente aquilo que o Partido Comunista diz, anúncios são feitos muitos, até, aliás, milhões, que são milhões, muitos milhões atribuídos à prevenção dos incêndios. Nós não deixamos de registar que a limpeza é fundamental e importante para também se possa, por essa via, prevenir, mas aquilo que quando nós falamos é sobre a gestão florestal. Aquilo que lhe estou a dizer, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro não respondeu à questão da gestão florestal, é a gestão florestal e o rendimento derivado da produção florestal, nomeadamente dos produtores florestais, e é aqui, e não respondermos a esta que é determinante e decisiva para se poder, de uma vez por todas, ter uma outra capacidade de resposta na viabilidade daquilo que é a floresta. Se não se responder a este assunto, podem vir as medidas que vierem de limpeza, e é bem o exemplo, o caso concreto do ano passado em Monchique, em que até o Sr. Ministro, julgo que lá esteve, numa ação de promoção da limpeza, uma região que pautava até por ordenamento florestal, e com o cadastro feito, Sr. Ministro, com o cadastro feito, e o incêndio não teve conta. Pronto, aconteceu o incêndio. Portanto, o que significa que é preciso que haja medidas de apoio à produção florestal. Porque aquela madeira ardida não tem resposta e ficou desvalorizada. É desvalorizada a ardida e é desvalorizada a outra em verde, que, de tal forma. Mas em contraciclo, as indústrias da trituração, as indústrias do papel, estão a fazer lucros chorudos. Relativamente a uma outra matéria que é muito importante, que o Sr. Ministro também aqui falou: setor leiteiro. O setor leiteiro, o Sr. Ministro acabou de dizer que é preciso baixar a produção em natureza, aumentar o produto transformado. Isto quer dizer que não vai o Sr. Ministro, de certeza absoluta, bater-se pela reintrodução do mecanismo das cotas leiteiras. De certeza que não o vai fazer, porque diz que quer baixar aquilo que é a produção, portanto, baixar o número de produtores leiteiros. Vem também assumir, ou não, a necessidade de criar um peso justo à produção, nomeadamente naquilo que tem a ver com a fiscalização que a ASAI deve promover, nomeadamente combatendo aquilo que são preços de produtos estrangeiros que venham a ser abaixo do custo de produção. Outra questão que lhe faço, Sr. Ministro, está ou não disponível para criar linhas de apoio nacional ou comunitário dirigidas às pequenas e médias explorações leiteiras? Está ou não também disponível para anunciar um preço mínimo justo à produção, tendo em consideração que o conjunto dos fatores de produção está cada vez mais elevados e há uma especulação e os produtores leiteiros estão na mão das empresas que produzem fatores de produção. E já agora também está ou não disponível para que haja um limite ao uso de marcas brancas, para que se determine e se lute pelo princípio da preferência nacional na aquisição, principalmente dos concursos públicos, e para que se estabeleça patamares mínimos de venda da produção nacional nas cadeias de distribuição alimentar. São estes desafios que lhe deixamos.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Ó, senhor deputado, eu agradeço as suas perguntas. Se eu não vivesse num país da União Europeia e vivesse num país de economia central planificada, eu fixava o preço do leite. Se eu vivesse num país que não fosse da União Europeia e fosse... Sim, desta, a gente vive nesta União Europeia. Eu não conheço mais nenhuma. Não, mas o senhor deputado conhece mais alguma União Europeia? Não, eu estou a dizer, nós, o senhor está a propor medida, nós estamos na União Europeia e, que eu saiba, o povo português não manifestou nenhuma intenção de sair. Não é? Não, somos soberanos, somos um Estado soberano que está integrado na União Europeia e que está e que cumpre as suas regras, todas, aquelas que nos dão benefícios e aquelas que nos dão menos benefícios. Portanto, o senhor deputado está-me a dizer, está o senhor disponível para fixar o preço do leite? Ó, senhor deputado, honestamente, o que é que quer que eu lhe responda? Não é? É que é uma pergunta que eu tenho muita dificuldade em responder, porque o senhor deputado está-me a fazer uma pergunta que sabe que é impossível ter uma resposta no sentido em que o senhor a formula. E eu sublinho, é impossível, porque não é permitido a nenhum Estado europeu onde temos uma economia de mercado, tabelar preços dos produtos. Portanto, a resposta é não, senhor deputado. O Estado português e nenhum dos 28 Estados da União Europeia pode tabelar preços dos produtos. Portanto, essa resposta é muito simples. Está o senhor deputado, está o senhor, o Governo disponível para ter limites às marcas brancas?
Ó, Sr. Deputado, não, nem brancas, nem pretas, nem cinzentas, nem amarelas, nem de qualquer outra cor. Esta é outra medida do mercado em que o Estado não pode intervir. É uma opção dos consumidores e uma opção dos agentes económicos. O Sr. Deputado disse, por outro lado, que tem a certeza que o Sr. Ministro não está disponível para defender cotas leiteiras. Mas de onde é que lhe advém essa certeza, Sr. Deputado? Não, é que eu fui membro do Governo, fui deputado europeu, sempre defendi mecanismos de regulação da produção. Ouça, não lhe chamo cotas, ouça, porque também não sou néstio, não é? Porque se eu for dizer que quero cotas na União Europeia, serei certamente o único que está a propor isso. E eu, quando defendo medidas de regulação da produção, é porque tenho a expectativa de as ver aprovadas. Portanto, procuro ser inteligente nas propostas que faço. Não é? E o senhor sabe, como eu, como todos os deputados que estão à volta desta mesa, que restabelecer um regime de cotas, tal como o conhecemos antes, é impossível, porque não existe nenhuma maioria no Conselho, nenhuma maioria no Parlamento que esteja disponível para fazer. Agora, temos que encontrar, de forma inteligente, mecanismos de regulação do mercado que nos ajudem a evitar o aviltamento dos preços e, ao mesmo tempo, temos, sobretudo, de continuar a investir, no caso português, na transformação do leite em natureza e na abertura dos mercados. E esperar que os nossos agentes económicos, como acontece com outros... Olhe, por exemplo, quando cheguei ao Governo, o senhor sabe tão bem como eu, que havia dois setores que estavam profundamente em crise. Há vários meses, numa crise desesperada, o leite e os suínos. Os suínos têm neste momento o melhor preço da Europa. Tinham o pior preço da Europa, têm o melhor preço da Europa. Porquê? Designadamente pela abertura de mercados e a penetração no mercado chinês, que este ano nos garante já 100 milhões de exportação e com tendência para duplicar a muitíssimo curto prazo. Portanto, o setor do leite tem de apostar também na internacionalização cada vez mais e na transformação. E estamos disponíveis para acionar medidas de apoio nesse sentido e, como lhe disse, abrimos já para estes mercados os dois melhores mercados maiores do mundo, a Índia e a China, onde existem inúmeras oportunidades. O senhor deputado, quanto aos incêndios, diz que eu fiz anúncios. Não, senhor deputado, eu, quanto à prevenção, dei-lhe dados concretos de execução física realizada. Não é a realizar. Todos os indicadores físicos já estão executados. Portanto, como é que, perante indicadores com aquela dimensão de execução, o senhor deputado diz que são anúncios?
Muito obrigado, senhor ministro.
Relativamente à gestão florestal, ó, senhor deputado, desculpe lá, mas os apoios e o aumento das IFs, a criação das UGFs e EGFs, a criação de uma empresa pública, que é a Floreste Gal, orientada precisamente para agregar o minifundo, a criação da unidade mínima de propriedade florestal para evitar o seu fracionamento, as medidas de reestruturação fundiária que facilitam a junção das propriedades. Sim, para ganhar dimensão, senhor deputado, porque o senhor sabe que uma micropropriedade florestal significa abandono e significa incêndio e ausência de rendimento. É isso que queremos evitar.
Muito obrigado, senhor ministro. Muito obrigado.
Como?
Muito obrigado. Muito obrigado.
Senhor deputado, agora o senhor dizer que o que arde é grande ou é pequeno, ó senhor deputado, senhor... ouça, se lhe deitarem fogo, arde seguramente, certo, seja o que for e que tenha o sistema de gestão que tiver. Não é? O senhor deputado sabe que o incêndio que atingiu o Pinhal de Leiria veio de fora do Pinhal de Leiria.
Muito obrigado.
E não é? Portanto, agora não vale a pena dizer que... não há nada na vida.
Senhor Ministro, é que nós temos uma terceira ronda e tenho a oportunidade de responder. O Senhor Ministro vai ter a oportunidade de responder.
Eu ia só concluir, Sr. Deputado. Não há nada na vida, nada na vida que tenha risco zero. Nada que tenha risco zero. E não há nenhuma solução mágica que imponha o risco zero nos incêndios.
Muito obrigado.
Permite reduzir, minimizar, mas não permite eliminar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados e Sr. Ministro, Sr. Secretário, terminamos a segunda ronda, vamos para a terceira ronda. Eu queria dizer que estão inscritos dois deputados do PSD, quatro deputados do Partido Socialista, um deputado do Bloco de Esquerda, um deputado... O Sr. Deputado prescinde, Bloco de Esquerda prescinde, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS... Sim, da senhora? A que der-me aqui a informação que era a senhora deputada. Então, para a deputada, ele dará hoje o novo. E do Partido Comunista, são inscritos dois deputados. Portanto, isto, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá 18 minutos. 18 minutos para os grupos parlamentares, 18 minutos para o Governo. Com resposta na parte final, da parte do Governo. Tem a palavra para iniciar as intervenções o Sr. Deputado António Ventura, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, falemos sobre, novamente, bovinicultura de leite. Há 4 anos atrás, o Sr. Ministro indicou como a solução para o setor a diversificação dos laticínios e a investigação agrícola, verbas para a investigação. 4 anos depois, nós continuamos, os preços o preço do litro de leite pago ao produtor continua no, na cauda da Europa. Isso significa que outros conseguiram sair da crise e nós não conseguimos sair da crise, para além de um conjunto de medidas anunciadas em 2016. O setor da bovinicultura de leite tem sido um setor órfão deste governo. O governo tem estado em silêncio e o facto de se manter em silêncio, isso não significa que a crise tenha passado. Pelo contrário, não passou. E tanto não passou que os resultados estão aí. Não houve investigação científica e o produtor de leite continua a receber dos piores preços da Europa. Este é, de facto, que é o grande resultado das vossas políticas. E, portanto, falharam. O veredito é culpado, porque qualquer governo que, efetivamente, não consiga elevar o rendimento do produtor, como estabeleceram como fasquia, evidentemente que falhou naquilo que disse de início. Nós continuamos no fim e na cauda da Europa relativamente ao preço do leite pago ao produtor, apesar daquela que foi a identificação que fez, que era investigação e diversificação dos laticínios. E, portanto, o Governo falhou neste setor, os produtores estão desinteressados, estão desmotivados e foi dos setores que o Governo falou menos. Foi dos setores que o Governo publicamente reuniu menos. Foi dos setores que o Governo acudiu menos. E, portanto, há aqui uma falha. Os produtores de leite têm razões para estar descontentes, porque este Governo esteve em silêncio relativamente
àquilo
que é
muitos grandes
setores estratégicos para Portugal, para a fixação de pessoas e para a criação de empregos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, José Manuel Carpinteiro. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o programa Vitis é considerado a estrela da agricultura e da viticultura portuguesa, por ser um programa generoso nos incentivos e de acesso simples. Por isso os resultados estão à vista, assim como já aqui foi confirmado. E a adesão tem sido espetacular, porque os agricultores acreditam nesse programa. Só na região dos Vinhos Verdes, através deste programa, mais de 50% do património vitícola da região foi reestruturado, num investimento superior a 100 milhões de euros. Mas é necessário continuar esse investimento para melhorar quer a qualidade do vinho, quer o crescimento das exportações. Assim, tendo em consideração que o Sr. Ministro referiu que foi feita uma negociação entre o Governo português e a Comissão Europeia, que permite prolongar o programa Vitis até 2023, e referiu também que, apesar de ainda não haver um envelope financeiro definido por Bruxelas, este Governo vai abrir candidaturas, a pergunta muito simples: para quando se prevê a abertura de novas candidaturas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado. Posso continuar? Tem a palavra o deputado Norberto Patinho, do Partido Socialista. Faz saber. Faz saber, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. É evidente o forte investimento e os bons resultados do Governo na abertura de mercados e na internacionalização. Há um número crescente de novos mercados e de mais produtos a serem exportados. A abertura do mercado da China à carne de porco portuguesa tem um grande impacto na economia nacional e resulta de um excelente trabalho do Governo português, sempre em articulação com produtores e os seus representantes, com acompanhamento a nível diplomático e considerando nós que no início de cada atividade de exportação é normalmente necessário estabelecer com as autoridades competentes dos países destinos as condições e requisitos fitossanitários ou sanitários que têm de ser cumpridos pelos operadores económicos e quer pelas autoridades competentes nacionais. Tem sido uma caminhada difícil, pois no início deste governo liderado pelo Partido Socialista, este sector da suinicultura enfrentava uma das suas maiores crises. Este grande passo gigante e importante passo gigante abre a porta aos produtores portugueses do maior mercado do mundo, um mercado apetecível, com volume e com preços muito interessantes. Mais recentemente, e depois de ter aberto o mercado da China para a carne de suínos, do suíno nacional, tivemos conhecimento através da comunicação social e sobretudo durante a recente visita do ministro chinês das alfândegas, que foi dado um especial relevo nessa sua visita a novas exportações para a China, designadamente a pera roxa, a uva de mesa e os citrinos. Olhando para a comunicação social, e trago aqui alguns recortes que nos últimos tempos tenho retirado da comunicação social, temos tido a oportunidade de constatar excelentes notícias com a abertura de novos mercados para os produtos e produtores nacionais e também para o aumento das exportações. Exportação da batata para o Catar, exportação de pintos do dia para o Senegal, peras e maçãs para a Índia, pouco antes, tinham aberto também para o Panamá, para El Salvador. Exportações de vinho a renovarem recorde, ultrapassaram 800 milhões de euros em 2018 pela primeira vez, e o ano, esse de 2018, em que as exportações da indústria alimentar e das bebidas registaram um novo recorde. Desculpe, Sr. Presidente, é só para terminar mesmo a questão. Solicito ao Sr. Ministro que nos faça um ponto de situação sobre o trabalho desenvolvido pelo Governo no que se refere à abertura de novos mercados e à internacionalização do sector agrícola.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Hilda Araújo Novo. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Os produtores de castanha de Casa de Montenegro, no Conselho de Valpaços, afirmaram-nos recentemente que o combate à vespa da galha de castanheiros não está a ter resultados práticos, temendo-se mesmo que a produção da castanha sofra uma redução de mais de 40% que eles estimam que aconteça nos próximos 3 anos. E a Associação Regional dos Agricultores das Terras de Montenegro discorda mesmo de alguma das medidas que estão estabelecidas no Plano Nacional de Combate à Vespa da Galha do Castanheiro. Concretamente, referem que as largadas estão a ser muito restringidas, foram autorizadas para esta região 50 largadas, quando a Associação diz que seriam necessárias cerca de 200, o que leva a que, na sua perspectiva, a que a praga esteja cada vez mais instalada na região e até sugerem que, quando o aparecimento dos primeiros focos, seria até necessário fazer largadas em massa. E a Associação diz, inclusivamente, que apesar de só terem concretizado 50 largadas coparticipadas, a verdade é que teriam até fundos para concretizar mais, mas é que dizem que não foram autorizados essas necessárias largadas. E, por último, dizem ainda que as regras do Plano Nacional estão desajustadas. A agenda do exemplo concreto que as largadas devem ser feitas de 1000 em 1000 metros, o que quer dizer que estamos a fazer uma largada por cada 100 hectares, e isso é, segundo eles, insignificante numa mancha de castanheiros que é a maior da Europa. E, portanto, a questão seria se o Sr. Ministro considera rever o Plano Nacional do Controlo da Vespa da Galha do Castanheiro, dado ser importante esclarecer ou não, ou garantir o controle da praga junto dos produtores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou voltar a questioná-lo sobre aquilo que o Sr. Ministro considera que é uma moda, mas que não é nenhuma moda, é um problema, que é o olival intensivo e superintensivo no Alentejo, e nomeadamente até nos concelhos de Ferreira do Alentejo, Serpa, Beja, Vidigueira, Moura, Avis, diversos concelhos que estão neste momento com um problema bastante grave do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde ambiental, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da ocupação do território, do ponto de vista das práticas agrícolas. O Sr. Ministro não quer admitir, aliás, eu até já registei que o Sr. Ministro desconhece o que é uma monocultura e o que é uma monocultura intensiva, mas nós sabemos muito bem o que é que ela é, porque levamos com ela e abrimos a porta e vimos-la à porta das nossas casas. Nesse sentido, quero-lhe questionar para quando um estudo
que seja desenvolvido um estudo, que seja publicado, que seja publicitado, uma avaliação integrada dos efeitos do olival intensivo, das monoculturas intensivas, para que sejam também criadas medidas que proíbam determinadas práticas agrícolas, nomeadamente o que tem a ver com a pulverização aérea de produtos fitossanitários nestas culturas, também proibir a colheita mecanizada durante a noite com problemas graves naquilo que tem a ver com a afetação da avifauna, também, nomeadamente, o que tem a ver com o estabelecimento de perímetros de segurança urbanos que afaste estas monoculturas, nomeadamente propomos um raio de 500 metros das populações, também que seja avaliado os efeitos para os novos olivais, nomeadamente olivais superiores a 50 hectares e para aqueles que também muitas das vezes acontece que poderá haver explorações inferiores até mesmo até 100 hectares, mas que depois no conjunto, no somatório, ultrapassam valores substancialmente superiores, nomeadamente 200, 300, 500 hectares no seu conjunto, nomeadamente sempre que exista um olival superior a 50 hectares, um novo olival, seja avaliado os seus efeitos sobre o recurso solo, sobre os recursos hídricos, sobre os recursos ecológicos e a biodiversidade, sobre a saúde pública. Portanto, está o Sr. Ministro disponível para, de uma vez por todas, atender ao clamor da população, porque a verdade é esta, a população queixa-se, se se queixa, esta é a nossa maior monitorização, é as queixas da população perante aquilo que são as consequências e as causas da monocultura intensiva. E estou-lhe a falar de questões de saúde pública, muito questões obrigado, de qualidade senhor. De vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do PSD, Ana Oliveira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e os senhores deputados. Sr. Ministro, eu vinha-lhe falar sobre o meu concelho, o Concelho da Figueira da Foz, e mais especificamente sobre a Serra da Boa Viagem. E tenho que o fazer nesta audição, e ainda mais pertinente é, sendo a última audição regimental, e ter a oportunidade de fazer esta questão pessoalmente. E digo-lhe isto porque já questionámos o Sr. Ministro já por duas vezes, uma em outubro passado, uma em abril mais recente, e até hoje não obtivemos qualquer resposta, o que de facto é de lamentar e acho que é um
desrespeito.
Nenhuma nem outra tivemos resposta, mas de facto tenho que lhe dizer que é de lamentar, não é? Mas não tenho ainda indicação.
Faz-se de continuar, Sr. Deputado. Faz-se
de
continuar.
Fui a uma correia e não tinha a indicação.
Faz-se
mas mesmo
continuar.
Assim faço-lhe pessoalmente porque acho que é importante fazê-la pessoalmente.
Faz-se de continuar.
O Parque Florestal da Serra da Boa Viagem é considerado o pulmão da Figueira da Foz e é também, de facto, uma zona verde com grande importância para a região centro do país. Referir que estamos a falar de uma área florestal que conta com cerca de 400 hectares e tem em si um grande património paisagístico e ambiental. Mas a importância deste local tem passado à margem do ICNF. E podia-lhe aqui falar dos incêndios de 1993, podia-lhe falar dos incêndios de 2005, mas vou-lhe descrever, não sei se estão com atenção, vou-lhe descrever os dois acontecimentos mais recentes. Estou-lhe a falar de um temporal que houve em 2013, que derrubou imensas árvores e colocou a Serra da Boa Viagem em estado caótico, e agora, recentemente, com a tempestade de Leslie, e como o Sr. Ministro sabe, o Concelho da Figueira da Foz foi o concelho mais afetado do país. E dizer-lhe que, de facto, perante estes acontecimentos que têm vindo a afetar a Serra da Boa Viagem, não basta um simples trabalho de limpeza, ainda por cima, quando não é realizado após os acontecimentos que é, por exemplo, o caso do Leslie e o caso de
muito obrigado, Sr. Deputado.
19 de janeiro. O Sr. Presidente, que eu podia para concluir...
Faz favor, conclua. Eu só lhe estou a dizer que estou a alertar apenas, Sr. Deputado.
Portanto...
Não lhe cortei a palavra. Faz favor.
Esta questão de haver uma simples limpeza na Serra da Boa Viagem faz com que a Serra da Boa Viagem fique ao abandono. Existem populações lá que têm estado isoladas, até há pouco tempo têm estado isoladas, e há um grande risco de incêndio, não havendo aqui um ordenamento daquele local. Portanto, eu perguntava ao Sr. Ministro se de facto tem conhecimento desta questão da Figueira da Foz, se não tem, e pegando aqui nas palavras do Partido Socialista e nos elogios que deu à sua coerência de organização e gestão florestal, gostaria de saber o que é que vai acontecer na Serra da Boa Viagem, que a Serra da Boa Viagem é um sítio que precisa
muito obrigado,
de um novo
deputado.
Ordenamento.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Dolores Lopes, faz saber.
obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e os seus assessores, senhoras e senhores deputados. Eu vou falar de segurança alimentar. E falar de segurança alimentar é falar do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e da sua relevância. O CONSAM foi uma iniciativa recente, em 2018, do nosso Governo, criado em reunião do Conselho de Ministros, com o objetivo de, e passo a citar, promover a intersetorialidade e a participação social na coordenação de políticas, legislação e programas de ação para a segurança alimentar e nutricional. Desta forma, com a criação da CONSAM, o Governo está a dar cumprimento a um dos direitos humanos, que é o direito a uma alimentação adequada. Estão assim envolvidas nesta CONSAM diversas entidades, quer públicas, quer privadas, quer sejam áreas ministeriais, como as regiões autónomas, como também ordens profissionais, associações e confederações. É salientar também que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional está alinhado com as orientações das Nações Unidas e da FAO e com a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional dos países de língua portuguesa, respondendo assim aos desafios de uma transição para uma alimentação que se quer equitativa e sustentável e uma dieta mais forte. Assim, Sr. Ministro, mais haveria para dizer, mas para terminar e enfatizando o papel da missão da CONSAM, nós, no Partido Socialista, não temos dúvidas que o Governo e o Sr. Ministro criaram já condições para estarmos no rumo certo de uma agricultura desenvolvida de forma harmoniosa e de uma alimentação adequada, onde cabem iniciativas, algumas já tomadas, como, por exemplo, a agricultura familiar, a plataforma de acompanhamento das relações na cadeia agroalimentar e a redução do IVA na alimentação. Assim, Sr. Ministro, e nesta fase final da legislatura e como coordenador da CONSAM, tendo por referência a cooperação e o entendimento das organizações internacionais que intervêm na agricultura e na alimentação, gostaríamos de saber quais os resultados positivos ou as mais-valias deste Conselho e que constrangimentos ou bloqueios se observam atualmente e ou se podem esperar no futuro próximo. Obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista, João Dias. João Oliveira, peço desculpa.
É tudo, João. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não me ofendo, para essa. Sr. Ministro, queria naturalmente começar por cumprimentá-lo, o senhor, o seu Estado de Estado, a equipa que os acompanha. Queria colocar-lhe uma questão que coincide com a questão que já foi colocada pelo meu camarada João Dias em relação ao Distrito de Beja, mas também eu queria colocar relativamente ao Distrito de Évora e, em particular, relativamente às preocupações que continuam a surgir relativamente ao alargamento da área de culturas intensivas, exploradas em regime intensivo e super intensivo, e em particular aos impactos que tem e à avaliação e ao acompanhamento que o Governo tem que dar a estas matérias. E em concreto gostava de saber que acompanhamento é que o Ministério da Agricultura tem feito, que avaliação é que tem procurado fazer a partir das estruturas do Ministério do desenvolvimento das culturas intensivas e superintensivas no Distrito de Évora e, em particular, da expansão do amendoal. Nós tivemos, nos últimos anos, investimentos muito significativos no alargamento da área de amendoal explorada em regime intensivo e particularmente superintensivo. Temos, inclusivamente, explorações cuja densidade de árvores por hectare atinge as 2.469 amendoeiras por hectare, em regime naturalmente super intensivo, com preocupações que naturalmente se acentuam relativamente aos impactos destas questões a médio e longo prazo, não apenas nas condições da terra e na sua capacidade de regeneração, digamos assim, em função deste tipo de exploração, mas com outro tipo de impactos, nomeadamente os impactos nos aquíferos, na fauna, portanto, em múltiplas dimensões. E gostava de saber que acompanhamento é que o Ministério da Agricultura tem feito, não apenas do ponto de vista preventivo em relação a esses impactos, mas do próprio acompanhamento das condições de evolução desta exploração intensiva e superintensiva. E já agora gostava também de colocar uma questão relacionada com esta, que tem que ver com a avaliação da ligação entre o setor agrícola e o setor industrial, em particular com aquelas perspectivas que estavam anunciadas e que em parte poderão não ter sido plenamente concretizadas, da instalação de unidades industriais de transformação de amêndoa em Évora. Há alguma coisa que avançou, há uma parte que ficou pelo caminho. Gostava de saber qual é a avaliação que o Governo faz também dessa articulação entre a produção agrícola e a transformação industrial. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua palavra.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro.
Senhora
Presidente, senhores e senhores deputados, gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro pelo seu restabelecimento, pelas reflexões que aqui nos trouxe hoje e ao longo deste mandato sobre a agricultura portuguesa. Com medidas como o pagamento redistributivo, o Estatuto de Jovem Empresário, as medidas excepcionais do leite, o inventário florestal, o Estatuto da Agricultura Familiar, a abertura de novos mercados, acrescentando recursos à situação herdada do Governo anterior, na ordem dos 600 milhões de euros. Com áreas centrais de intervenção, hoje foram aqui referidas, o regadio, a reforma florestal, no PDR, com uma execução de 53%, com 2.200 milhões de euros já pagos, com o reforço do VITIS, na ordem dos 50 milhões de euros. Já aqui foi dito e volto a repetir, foi acrescentado um ano de PDR à agricultura nacional. Portugal é o quinto país da União Europeia com melhor execução. O Governo tem reagido e encontrado respostas para os agricultores. Hoje mesmo anunciou a abertura de um concurso para dar resposta às questões da seca, com 3 milhões de euros para a competição de água e compra de equipamentos de transportes e armazenamento, a antecipação de 70% da PAC, no montante de 640 milhões de euros, ou linha de crédito para alimentação animal, com valor de 3,5 milhões de euros. Em tom de última audição regimental deste mandato, de facto, o setor agrícola continua a crescer, a aumentar as exportações, com capacidade de gerar valor na economia nacional. Não podíamos deixar de registar o Estatuto da Agricultura Familiar, uma aspiração de mais de 40 anos, dirigida a 90% dos agricultores, com 50% da área agrícola, que claramente valoriza o interior e as regiões de menor densidade. Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não poderia deixar passar esta oportunidade sem registar a ação francamente positiva do Ministério da Agricultura por si liderado, na percussão do programa de governo aprovado nesta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminaram as intervenções dos grupos parlamentares e agora tem o Sr. Ministro a palavra durante 18 minutos, se assim o pretender, para encerrar os trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero usar menos, vamos ver se consigo, mas vou tentar, por isso, responder objetiva e telegraficamente, tanto quanto possível. E começava pelo Sr. Deputado António Ventura. A melhor resposta que lhe posso dar é com dados objetivos. O Sr. Deputado sabe certamente qual era o preço do leite em 2015, quando cheguei ao Governo. Sabe, não sabe? Pronto. E sabe o preço atual. E sabe, ora, sabendo uma coisa e outra, o Sr. Deputado sabe...
O Sr. Ministro, faz favor de continuar. O Sr. Deputado António Ventura, não estabeleça diálogo, não se importa.
Eu ouvi com toda a atenção, não é? Eu compreendo o seu desespero. Ó, Sr. Deputado, eu compreendo o seu desespero.
Ó, Sr. Deputado António Ventura, o Sr. Deputado falou e o Sr. Ministro não interrompeu. Por favor, pedi-lhe que também o deixasse falar.
Está bem? Muito obrigado. A questão é esta. O preço do leite, que é formado por mercado, porque não quero que o Sr. Deputado Ventura também queira que o Governo tabele os preços, não é? É formulado pelo mercado, era de 28 cêntimos em outubro de 2015. Neste momento, para Portugal, o preço é de 31 cêntimos, o preço médio, o preço desse em Portugal. Ó, Sr. Deputado, os outros estados era também em 2015...
Mais Sr. Deputado, não há diálogo, vai-me desculpar,
mais
não há diálogo.
Mais de 28 cêntimos, não é? O Sr. Deputado sabe que a posição relativa era igual, só que era pior no seu tempo. E já agora gostava de perguntar ao Sr. Deputado, que é um homem que está atento... à vida política dos Açores, o Sr. Deputado lembra certamente da visita que o Primeiro-Ministro Passos Coelho, no dia 27 de julho, fez à Ribeira Grande. E nessa altura, o Primeiro-Ministro da altura...
Mas faz sabor, deixem continuar o Sr. Ministro, faz sabor. Senhores deputados,
assim,
senhores
assim
deputados, pedia para deixarem continuar o Sr.
Assim
Ministro.
Vou gastar, mas, Sr. Deputado, eu percebo a sua inquietação e a sua incomodidade, mas paciência, as coisas são como são. No dia 27 de julho de 2015, o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, Passos Coelho, foi à Ribeira Grande, onde teve um encontro com os agricultores da Organização Agrícola dos Produtores Açorianos. Ele disse que, desengana-se, o preço do leite jamais poderá regressar aos 33 cêntimos. Deputado, vamos a caminho, não é? Portanto, é mais uma profecia. Não ouviu? Ah, pronto, então, mas eu faculto-lhe o registro de imprensa. Eu estou a fazer esta declaração.
Faz favor de continuar, Sr. Ministro.
Atento à comunicação social.
Não, senhor deputado, vamos desculpar. O senhor ministro está a respeitar
claro,
o senhor
deputado,
tempo.
Eu compreendo e acredito que o senhor deputado não tenha ouvido, porque tenho a certeza que se tivesse ouvido, tinha reagido violentamente. Isso não, mas eu vou fazer-lhe chegar o recorte. Eu vou fazer chegar-lhe o recorte de imprensa para avivar a sua memória ou a sua aparente distração naquele momento. Mas, portanto, isto para lhe dizer que trabalhámos muito, conseguimos retirar o setor da crise, pusemos em execução o mais generoso pacote de apoio que a União Europeia pôs em qualquer Estado-membro, conseguimos levar a União Europeia a adotar um conjunto de medidas importantes de apoio na altura, conseguimos mobilizar apoios dos pagamentos diretos que foram retirados aos agricultores portugueses de outros setores da bovinicultura para o distribuir pelo produtor de leite e conseguimos melhorar um pouco a situação. E estou certo que ela continuará a melhorar e na nova PAC continuaremos esse trajeto. Sr. Deputado Carpinteiro, agradeço também as suas palavras. O VITIS, de facto, é o programa de maior sucesso europeu. Como lhe disse, e modestamente fui eu que o criei há uns anos atrás, é o programa de maior sucesso e uma das razões do sucesso ó, Sr. Deputado, podem rir-se, mas quer dizer...
Faz favor de continuar, Sr. Ministro.
Agora se tem dúvida...
Sr. Ministro, faz favor de continuar. Senhores deputados,
olhe que o setor,
por favor...
Olhe que o setor tem isso bem presente.
Deixem o Sr. Ministro fazer-se ouvir.
E várias vezes, com muita satisfação minha, me o tem recordado. Mas isto para lhe dizer que é um processo que tem grande sucesso, porquê? Porque é paga à cabeça, ou seja... O dinheiro é dado aos agricultores e depois a verificação não é nos documentos, é nos resultados. Ou seja, o que nos interessa não é se gastou muito ou pouco nesta ou naquela operação, é se no fim aquele número de hectares lá está devidamente instalado. E a nossa grande batalha é incluir no novo quadro comunitário de apoio para as outras medidas do futuro PDR este procedimento. Estou certo que se tivesse sido este governo a negociar este quadro, isso estaria lá contemplado e todas as críticas de burocracias, de atrasos, estariam neste momento dissipadas. Vamos procurar alargar ao futuro PDR, chame-se-lo como se chamar, as regras do VITIS, para que o futuro PDR tenha um grau de sucesso tão grande como o VITIS. À sua pergunta objetiva, nós abriremos no terceiro trimestre deste ano um concurso de 50 milhões de euros para o VITIS. Norberto Patinho, internacionalização. Só lhe queria dizer o seguinte, Sr. Deputado. Se bem se lembram, os senhores deputados, das primeiras reuniões que aqui vinha esta comissão, a senhora deputada Patrícia Fonseca, a primeira pergunta que me fazia era sempre: então, a internacionalização, quais são os valores, Sr. Ministro? E porquê? Porque no governo anterior tinham tido, eu tenho pena que não esteja, mas isto é verdade, todos estão testemunhas que aqui estão, porque no governo anterior havia um secretário de Estado dedicado. E eu até fui acusado aqui algumas vezes de viajar pouco. Dizia, ó, Sr. Ministro, veja lá, o antigo secretário de Estado andava sempre no estrangeiro, não é? E o senhor viaja pouco para abrir mercados. Então vamos à comparação. Quando cheguei ao governo, o governo anterior abriu mercado para 30 produtos portugueses. O governo atual abriu para 210 produtos. Quer dizer, se eu tivesse andado a viajar... Se calhar tinha 30, mas como estive a trabalhar e a fazer contactos, multipliquei por 7 o número de mercados que conseguimos abrir no mesmo período. E deixarei para o meu sucessor, não deixarei os 23 mercados em negociação, porque nós tínhamos 30 produtos abertos e estavam 23 em negociação. Já disse que já fechámos 210, 7 vezes mais. E agora vamos deixar para quem vier, independentemente dos que fecharmos até lá, nos próximos meses, 272, 12 vezes mais. Portanto, o que eu quero deixar é como conselho para o próximo Estado de Estado que tenha este Telemetrado da Agricultura, por favor, viaje o menos possível e trabalhe o mais que puder, porque nós precisamos de abrir mercados em Portugal para os nossos agricultores. A senhora deputada Hilda Vespa da Galha do Castanheiro, temos em execução um programa. É um programa que, como sabe, consiste na libertação de um predador exótico para aquela praga. Isso implica, da parte do ICNF, tem implicado algumas reservas, porque, como sabe, lançar um ser vivo exótico no ambiente importa muita cautela e muita observação. Posso dizer que os resultados até agora demonstram que o novo predador já se adaptou e já se reproduziu e que, portanto, estamos em condições e não teve impactos negativos visíveis noutras variáveis da natureza. e por essa razão é que, ainda com alguma cautela, estamos a multiplicar as largadas, porque os resultados começam a ter sucesso. Portanto, estamos a atuar com prudência e com alguma ousadia, por outro lado, para ver se conseguimos, por esta via de combate natural, combater esta praga que não tem outra forma de ser combatida. O Sr. Deputado João Dias e João Oliveira, a quem agradeço a sua presença nesta, que muito nos valoriza, eu gostaria de falar sobre esta questão do olival. É porque acho que temos também a manter a ter todos uma atitude de grande prudência e de grande seriedade. Eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado João Dias, disse que há problemas económicos, sociais, de saúde e ambientais por causa do olival. Indique-me, por favor, um único indicador em qualquer destas componências que confirme esta sua... Diga-me lá...
Senhor Deputado, faz para continuar.
Ouça, o senhor disse...
Faz para continuar.
Disse que há problemas económicos, não é? Os problemas económicos é termos passado 40% da nossa autoabastecimento para 150% e passarmos a exportar. Diz problemas sociais, desemprego. O senhor está-me agora a querer dizer que o desemprego no Alentejo deve ao olival? O Alentejo tem 3 milhões de hectares, tem 80 mil hectares de olival no total, tem 52 mil no Alqueva. E o senhor está-me a querer dizer que dos 3 milhões de hectares do Alentejo, o desemprego é causado por 52 mil hectares de olival no Alqueva? Ó, senhor deputado, quer dizer, ou discutimos isto com alguma seriedade, ou desculpar-me-á, mas eu tenho de responder nestes termos.
Faz-se a de continuar, Sr. Ministro. Ó, Sr. Deputado, Sr. Deputado, não há diálogo.
Gostaria de responder ao Sr. Deputado João Oliveira também. Ou seja, sejamos objetivos. Nós temos 350 mil hectares de olival no país todo. Temos 180 mil hectares de olival no Alentejo. Temos 52 mil hectares de olival no Alqueva. No Alqueva, dos 52 mil, 15 mil são de superintensivo e o restante é de olival intensivo. Portanto, isto quer dizer que o olival intensivo e superintensivo é 1,7% do olival do país. 1,7% do olival do país. E representa 8% do olival do Alentejo. E depois vem o senhor dizer, mas isto provoca problemas na economia, na saúde, no ambiente. Diga lá na saúde. Onde é que está o primeiro caso de um doente por causa do olival? Onde é que está? No ambiente. Onde é que está o primeiro impacto ambiental negativo do olival? Ah, dizem agora, a apanha noturna mata pássaros. Mas os que dizem que mata os pássaros são os que dizem que o olival acaba com a biodiversidade. Então, se acaba com a biodiversidade e há pássaros em tamanha abundância que morrem aos milhões. Ouça, há muito poucas empresas em Portugal, o problema colocou-se na Andaluzia, onde há uma prática generalizada da colheita noturna. O Ministério da Agricultura procurou informar-me quem é que faz, e portanto incumbi o INEAV de duas coisas. De me continuar a estudar na sequência do que já tinha sido determinado pelo Ministro António Serrano. Criou um grupo de trabalho e que apresentou um relatório relativamente ao qual não são evidenciadas. Mas eu disse, isso não é suficiente. Ouça, um estudo destes de impacto, ó Sr. Deputado, isto é como a obra do regadio ou a construção da Torre Eiffel. Não é um estudo de hoje, calcar no botão para ter o estudo amanhã. Isto implica monitorizar áreas, analisar os solos, analisar quais são as plantas que aparecem ou desaparecem, qual é se há introdução de produtos químicos no solo. Portanto, é um trabalho que demora alguns meses, para não dizer até anos, para chegar a algumas conclusões. Esse trabalho eu incumbi o INEAV de o fazer. Até agora não há nenhuma evidência. Porque, repara, os antigos territórios que eram... hoje que estão no olival, eram de cereais. Então os adubos químicos nos cereais não existiam, as mondas químicas nos cereais não existiam, os cereais não eram uma monocultura, eram seguramente uma monocultura, porque os cereais chegaram a ocupar 900 mil hectares. Ouça, 900 mil hectares. Está bem, mas chegaram a ocupar, mas os cereais, mesmo com rotação, não é uma monocultura? Não é? Ouça, então não usavam mais agroquímicos, e isso não faz mal. Agora, o problema agora, criou-se esta imagem contra o olival, que é absurda. Então nós investimos 2.500 milhões de euros no Alqueva, conseguimos aumentar a nossa produção de azeite, estamos a falar de 8% da área de olival de uma região. Estamos a falar de 1% da área de olival do país. E agora é que vem aqui os... Eu acho que... Ouça, cavalgar, eu admito que haja problemas, certamente na proximidade das unidades de transformação, que poluem, mas é preciso pô-las ou fechá-las, ou se não cumprem as regras ambientais. Mas isso não tem nada a ver com o resto. Então queremos agricultura, queremos agroindústrias, e quando aparece a agroindústria, fecha-se, porque isso causa, não tendo de cumprir as regras ambientais, como, se as não cumprem, as autoridades próprias têm o dever de as encerrar, não é? E têm de as adaptar. Agora, não há, o assunto está a ser estudado. Não temos neste momento nenhuma evidência das críticas. Nem aqueles que fazem a crítica têm. Porque o que era importante é que aqueles que criticam, em vez de agitar o fantasma, apresentassem os indicadores. Há um problema económico, é o desemprego. Qual é que é a percentagem de desemprego? Como é que chegou a esses números? Há um problema social, onde é que estão os dados? Há um problema de saúde, onde é que estão? Quem é que foram as análises? Onde é que estão os resultados das pessoas que ficaram doentes? Há um problema ambiental, onde é que está isso? Que águas foram contaminadas? Que solos foram contaminadas? Onde é que está o perigo? Há um problema para a biodiversidade, onde é que isso se manifesta? Não é? Porque há coisas contraditórias. Não é? Como digo, estão a dizer que não há biodiversidade e a seguir dizer-se que o problema é que os poucos que fazem a apanha noturna matam milhões de pássaros. Então, se como é que há pássaros se não houver biodiversidade, se não houver insetos? Não, eu estou a fazer a crítica geral. Não é? Eu estou a fazer é a crítica geral que é feita. Não é? Portanto, o que eu quero dizer...
Faz-se continuar, Sr. Ministro.
O que eu quero dizer é o seguinte. Nós todos, naturalmente, eu compreendo e acho que a reação das pessoas, e eu tenho visto muitas, e acompanho as redes sociais e procuro estar atento àquilo que as pessoas dizem. Há muita gente que se insurge porque não gosta da paisagem. Gostava mais da paisagem cerealífera. Ouça, mas estamos a falar de 50 mil hectares em 3 milhões. Eu admito, ouça, eu pessoalmente também gosto mais da paisagem tradicional do Alentejo do que gosto de ver um olival alinhado. Mas é uma questão estética. Ouça, é 50 mil dos 3 milhões de hectares que cumprem uma função económica e social importante para o abastecimento do país. Agora, do ponto de vista que tem a ver com a saúde, que tem a ver com o ambiente, até ao momento não temos dados científicos que comprovem qualquer motivo de alarme. Mas estamos a estudar o assunto, porque não temos a certeza enquanto não tivermos resultados desses estudos. E, portanto, e acho que, apesar de tudo, quero dizer que o Governo, e eu próprio estou a equacionar a possibilidade, a muito curto prazo, de limitar a expansão do olival. No regadio, obviamente. Porque acho, apesar de tudo, nós para os 150 mil hectares de regadio que vamos ter no Alqueva até 2023, portanto, se a atual área de olival, já incluindo alguns olivais que estão os chamados precários, que estão a regar a partir do Alqueva fora do perímetro, implica 34% da área. Portanto, ou seja, temos neste momento, face à área total do Alqueva, um terço. Ora, um terço, mais coisa, menos coisa, parece-me ser razoável. Porque também não estou de acordo que um perímetro de rega, esse sim, esteja alocado a uma só cultura ou de uma forma esmagadora a uma cultura. Agora eu penso, nas atuais condições e da afoclimática do Alentejo, da nossa economia, eu penso que um terço. Portanto, eu admito que possamos vir a estabelecer, a muito curto prazo, limites à expansão do olival nos novos perímetros do Alqueva. Nos outros não parece que assim seja, ou impor limitações proporcionalmente idênticas relativamente a outros futuros perímetros que possam ter um impacto. Agora, até lá, acho que não devemos ser alarmistas, nem, digamos, cavalgar uma pretenda onda social de contestação, porque tende a multiplicar-se, mas sem razões objetivas. Portanto, vamos primeiro, eu não estou a excluir que possa haver problemas, mas também não excluo que haja problemas na intensificação da produção cerealífera ou de outra cultura qualquer, não é? Portanto, eu acho que é manifestamente exagerada essa crítica, ainda que não excluamos a preocupação. Maria da Luz Lopes, portanto, o Conselho de Segurança Alimentar, enfim, não vou, portanto, é um... Nós criámos este Conselho com uma dupla perspectiva, interna e externa, no âmbito de Portugal e no âmbito da Cplp, e com uma dupla perspectiva em termos de segurança. A segurança alimentar em termos de garantia do aprovisionamento e a segurança alimentar em termos da higiene e segurança dos alimentos. E temos vindo a multiplicar várias iniciativas, a mais importante das quais foi a Carta de Lisboa, subscrita por todos os países da Cplp, e o nosso objetivo é utilizar este mesmo Conselho para melhorar a nossa condição interna e, ao mesmo tempo, com ela, induzir à cooperação e à expansão deste conceito no espaço da lusofonia, e está, foi criado recentemente, está a criar bem, a reunir com regularidade, e espero até ter o diretor-geral da FAO, que vai cessar agora o seu mandante, no seu mandato, numa última iniciativa aqui em Portugal à volta deste tema. Pronto, já respondi ao Sr. Deputado João Oliveira e ao Sr. Deputado João Quatro, que fez um balanço positivo para o Governo. Aliás, outra coisa não esperaria de si, mas independente de ser suspeito, naturalmente que registro e corroboro essa sua análise global. Aí falta a senhora deputada, passei por cima, sou deputada Ana Oliveira, porque, ponto 1, já respondemos ao seu requerimento. Ponto 2, pronto, então vamos ver onde é que ele está, não é? Pronto, ele saiu do destino, ele saiu da origem, estará a algures entre a origem e o destino, mas de qualquer modo, o senhor deputado de Estado que tem acompanhado o assunto e se tem deslocado com frequência, e a senhora deputada também se percorre a zona, certamente se apercebida das ações que estão em curso, está para o conjunto das massas nacionais e para esta em particular, um vasto conjunto de ações a ser executado, que eu pedia ao senhor deputado de Estado, que tem o detalhe presente melhor do que eu, para esclarecer, e com esta palavra, acabaria antecipadamente de me despedir dos seus deputados, agradecer a todos a forma como aqui trabalhamos, independentemente do calor que em alguns momentos pusemos na discussão, como é próprio da atividade parlamentar. Mas a todos agradeço a forma como aqui trabalhamos a conjunto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Como Presidente da Comissão, também lhe quero agradecer toda a colaboração que nos tem dado e saudá-lo, mas nós ainda nos vamos encontrar outra vez. O senhor ainda vem cá de novo para falarmos de Monchique e, portanto, vamos ter a oportunidade, nessa altura sim, de fazermos a despedida desta legislatura. De qualquer forma, muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, um bom almoço e uma boa tarde. Amanhã vai haver uma reunião, a que horas? Às 14 horas. Ai, quer responder à senhora? Ah, antes. Ó, Sr. Deputado, ó, Sr. Secretário de Estado, não recebi nenhum sinal do Sr. Ministro, que o senhor queria responder, mas faz favor, responda, faz favor.
Muito obrigado.
Pedia ao Sr. Deputado só mais um minuto ou dois para o Sr. Secretário de Estado responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Basicamente, três números que julgo que são aquilo que importa. Primeiro, o Leslie afetou 132 hectares na Serra da Boa Viagem. Neste momento estão executados 38 hectares, isto é, 4,8 hectares de silvicultura em mosaico, 10,7 hectares de limpeza das faixas primárias e 21,20 hectares de gestão de combustível ao longo das estradas. Portanto, isso é o que ficou limpo. Nós temos um projeto apresentado ao PDR 2020 para fazer uma intervenção em 186 hectares. Portanto, é aquilo que pensamos fazer ao nível da mata, chamada Mata Nacional do Prazo de Santa Marinha, na Serra da Boa Viagem.
Agora sim, muito obrigado. Uma boa tarde, um bom almoço e uma boa tarde.